É, finalmente meus planos deram certo. Aquaman, Albino, Lojinha, Walter, Priscila, Estagiário e Treta Gil saíram do podcast. Agora só eu domino esta porra. Eu sou o Bigode e a democracia é altamente subestimada.
Atenção, atenção! Vai começar Punkcast e não é sobre o Netflix.
Boa noite, galera. Quem fala é o Bigode. Tá começando mais um Punkcast, o de número 13. E nós vamos falar de novo sobre Netflix. Mas não do Netflix. Vamos falar de House of Cards. Nós vamos fazer um panorama da primeira e da segunda temporada. Vamos cagar aquela regra fodida sobre aquele programa do Netflix que participou do Emmy e fez o Kevin Spacey ganhar um prêmio. Eu falei em Emmy, mas nem sei qual foi o prêmio que ele ganhou, na verdade. Estamos com os políticos da mesa. Bambu.
Eu sou honesto.
Mamilos. É, Mamilos caiu. E perceber.
O negócio é ter dinheiro, ganhe seu poder.
Vamos falar. E eu, Bigode, Frank Underwood, esse é o Punkcast. Então, pessoal, a gente vai fazer esse podcast falando sobre o House of Cards e a gente vai começar dando aquela notícia que talvez as pessoas não gostem muito. House of Cards não é uma série original americana.
Não, creio.
É. Não me diga. Como é que pode entender isso?
A única diferença entre House of Cards e Elemental que House of Cards presta. Se vocês entenderam a piada, é porque House of Cards, na verdade, é uma série britânica. Sim, meus queridos. Os Estados Unidos, de novo, copiando os seus primos britânicos. Né? House of Cards vai ter início em 1990, né? Na Inglaterra. E ele também vai acompanhar um deputado de lá, só que participa do parlamento britânico. É, a série vai se passar logo após o governo da Margaret Thatcher, né? Pra você que não sabe, vale um livro de história, que eu não vou explicar, porque o cast é sobre House of Cards. E vai ser votado um novo primeiro-ministro, né? E nós temos o personagem principal, que vai ser o Frank também. Frank Urquhart, sei lá, como é que fala essa porra, ou PCB?
Urquhart.
Que é chefe da bancada do Partido Conservador, né?
Urquhart é o Wikidor, né?
Né? Nós vamos de Frank Underwood ou no português.
Francisco Wikidor.
Wikidor, né?
Francisco debaixo da madeira. Pro Francisco Aikido.
Né? Aí, é que vocês sabiam, quando vocês viram House of Cards, que tinha uma versão britânica, ou vocês não sabiam porra nenhuma?
Não, não sabia não, velho.
Também não fazia ideia.
Eu fui ver depois, mas eu até o final da primeira temporada, eu não sabia que era, não.
Mas tu descobriu como, Bambu?
É porque que depois eu fui procurar sobre a série, né? Na internet, no próprio IMDb. E aí eu vi que não era uma parada totalmente original, né? Assim.
E tu percebeu?
Cara, eu não fazia ideia que tinha uma série americana. Eu só sabia que vinha de um livro, porque... Que mostra, né? Acho que na abertura da série americana mostra que baseado em não sei o quê. Mas a série britânica eu não conhecia, não. E também nem me deu muita vontade de procurar.
Eu vou mais também pelo que o Bambu falou. Eu fui pesquisar sobre a série e acabei esbarrando no Wikipedia com a versão britânica, né? E eu vi, assim, tentei ver algumas cenas, assim, pelo que eu vi também fazer aqui. A única coisa que eu vi, eu sei que tem igual, é que o personagem do Francis, seja o nome que for, ele, na versão britânica, ele faz a mesma coisa que o personagem do Kevin Spacey faz. Ele fala direto com o telespectador, faz aquela conversa, né?
Mas... Engraçado que essa série britânica, ela só tem 4 episódios, né? E o americano, como sempre, estende a parada como, né? Aquela baladeira, né, cara? Nem chiclete.
Ainda bem que também são só 13, né? Não chega a ser aquela enrolação de 25, 21 ou 22 episódios,
né? Não, graças a Deus, né? Até porque o roteiro também, não sei se daria pra esticar isso tudo, né?
É, assim, a gente vai dar aquele... É o que a gente falou, a gente vai dar o panorama bem rápido mesmo sobre a série britânica, porque é isso mesmo, bem cru, porque nenhum de nós vimos a série britânica. Se você quiser ver, jogue lá no YouTube e veja por si mesmo. Vamos então focar logo no House of Cards dos Estados Unidos. E eu queria perguntar pra vocês, como é que vocês ficaram sabendo da série, né? E qual foi a opinião de vocês quando vocês viram o primeiro episódio, pelo menos? Começar assim.
Cara, então fala pra você.
Pode? Valeu. Cara, eu fiquei conhecendo, acho que no M, no primeiro M que House of Cards concorreu, né? Que eu acho que era na época que acho que tava concorrendo também a quinta temporada, a primeira parte da quinta temporada do Breaking Bad. E o Bryan Cranston, né? O cara do Breaking Bad, ele tava concorrendo. Aí o Bryan Cranston perdeu também. E entre os candidatos tava o Kevin Spacey, que também perdeu. Mas tipo, pensei, pô, se o cara tá indicado aqui, aí eu fui atrás.
Então eu falei merda, né? Ele não ganhou porra nenhuma, né?
Não, ele ganhou pela segunda temporada, acho que o Globo de Ouro.
Ah, tá, então beleza. Mas aí, quando tu viu, assim, então, obviamente você não viu a série quando ela saiu, né?
Não, foi um pouco depois.
Tu viu um pouco depois. Mas aí, o que tu achou quando tu viu a série? Assim, tu fez a analogia que tu fez, pô, você tá concorrendo. É porque a série é boa, e quando tu viu, tu realmente viu que a série era boa ou não é tudo isso?
Cara, então, eu achei boa na primeira vez, né? E sei lá, acho que como essa trama política e tal, tem muita conspiração, acho que eu não peguei assim 100% do material na primeira vez, mas já achei muito bom e tal, as atuações muito boas. Aí agora que eu parei pra rever, né, a série, faz, sei lá, essa semana, essa última semana, já achei assim bem mais bacana, que você vai conseguindo seguir mais a história.
E tu, Bambu?
Cara, eu já tinha... Na verdade, a primeira temporada ela já tinha sido liberada. E quando foi pra essa parte de premiação também, aí você entra no diversos sites, né, e vê, tal série tá ganhando vários prêmios, ou tá sendo indicada, é muito boa e tal. Foi assim que que me chamou a atenção. E outra coisa foi o Kevin Spacey, né, cara, que é um cara que até então eles eu não lembro bem, mas acho que ele só fazia cinema, né? E ver um cara do naipe dele, assim, indo pra uma série de TV, é uma parada que te chama atenção, sabe? Que não é todo dia que você vê um ator, assim, indo pra TV. Apesar de que agora tá acontecendo muito isso, né? E o primeiro episódio, cara, eu gostei muito porque... Eu não sei, filmes sobre política e até outras séries também, como tinha antigamente a West Wing, se não me engano. Mas eu achava meio chata, sabe? E aqui no House of Cards, uma coisa que eu gostei foi do dinamismo que a série tem, sabe? Apesar de falar de um assunto chato, assim, entre aspas, mas a política, ela é muito dinâmica, assim. Ainda mais pelo personagem do Kevin Spacey, né? Que toda hora ele tá tramando alguma coisa. E você quer ir junto com ele, né, cara? Isso é muito foda.
Você quer tramar junto com ele, né? Barbaridades.
Eu quero cortar minha mão.
Cara, como eu gosto de série de política, assim, logo quando saiu, eu vi logo os 13 episódios, não de uma vez, mas eu vi em 2 dias, né? Quando eu vi o primeiro episódio, e eu pensei que vocês iam falar isso, mas é a primeira coisa que me veio na cabeça, é a cena do início, quando ele mata o cachorro, né? Tem spoiler, filhos da puta. Se não querem escutar, vão à merda. Uau, que spoiler, né? Ele mata um cachorro. Uau, esse Frank é mal mesmo.
Cara mal.
Assim, quando ele mata o cachorro, ele fala que tem dois tipos de dor. É alguma coisa assim que ele fala, né? E o cachorro tá sofrendo, ele vai e mata o cachorro.
O cachorro foi
atropelado, né?
Foi atropelado.
E ele vai e mata o cachorro. Você já vê que a série vem, assim, não vai ser uma série da Globo, né? Que eu vou até abrir um parênteses aqui, não sei se vocês viram essa Felizes para Sempre. Eu pensei que ela ia pegar a mesma pegada do House of Cards, eu não sei porquê, né?
Como assim, cara?
Eu não sei, o que eu vi com a porra de trama, sabe? Intriga, Brasília, eu pensei que ia ser uma série sobre política. Eu até tava falando aqui em casa, vai ser um House of Cards do Tupiniquim, né? Só foi putaria e bunda da Paola Oliveira.
Qualquer série da Globo que fizerem vai voltar pro romance, né?
Não, mas esse negócio do cachorro que você tava falando é interessante, porque nessa hora ele fala assim, tem dois tipos de dor. A dor útil, que ela vai te ajudar a vencer as adversidades, negócio assim. E a dor inútil, que só vai te jogar pra baixo, que não vai te ajudar em nada. E aí ele tosse o pescoço do cachorro, né?
E dá aquela abertura, se não estiver enganado. Que Não, e tipo, isso é muito Nietzsche, cara. Nietzsche, ele fala uma porra mais ou menos assim, que ele deseja aos amigos dele muito sofrimento e dor, porque é da dor que a gente tira o ápice da parada, né? E você vê que na série, é, apesar do Francis, né, o personagem do Kevin Spacey, ele não, assim, não é dor, mas toda hora ele tá no buraco. E quando ele acha que ele parou de estar no buraco, parece que abriram um buraco e colocam ele dentro de novo, né?
Tem até uma fala na segunda temporada, o presidente fala com ele, que é tipo assim, você não tá evitando os acidentes, só tá consertando eles depois que eles já começaram.
É, aí é aquilo, o que que acontece na primeira temporada? O personagem do Kevin Spacey, ele ajuda o presidente democrata, que ele é do Partido Democrata, se não estiver enganado, a se candidatar. Ele pensa que vai ter um puta cargo, que eu acho que é chefe de defesa, né?
Um negócio assim.
Secretário de Estado.
Secretário de Estado. Ele acha que vai ter um puta cargo e o cara, o presidente, né, eleito, recém-eleito, ele não dá esse cargo pra ele, né? Era uma coisa que, tipo, ele deu a vida dele pela campanha, ele fez o cara ser quem ele é e o cara não elege ele pro cargo que ele esperava. E a série tem um ponto central nisso. É aquela parada, agora eu vou foder o cara que ficou no meu lugar e vou foder o presidente dos Estados Unidos.
Sim, mas o presidente fudeu não foi só com ele, foi com muita gente, passou a perna em muita gente. Muita gente esperava certas coisas e o presidente não fez.
É, né? Aham. Pode falar, lojinha, ó. Pode falar, mano. Mamilos, ó, perceber. Caralho, ô, caralho.
É um chapado.
Muitas drogas. Fala aí, perceber.
Oh, meu Deus do céu.
A ideia é porra, hein?
Ô, caralho, ô, Loj, o Mamilos tá aí?
Ué, acabei de falar.
Porra, tu caiu, eu tô pensando que é o perceber que tá falando.
Não caí não, eu tava tentando.
Ah, tá. Então, ó, gente, o Mamilos voltou e ele não se apresentou, tá bom?
Companheira.
Ô, PCB. Já até me perdi no que eu tava falando. Eu não lembro dele tá fudendo outras pessoas. Quem ele tá fudendo além mais, eu não lembro disso.
É meio íntimo essa pergunta.
Não, eu tô falando do presidente dos Estados Unidos, tá bom?
Acho que na primeira temporada é mais ou menos é só o Frank mesmo, porque o outro cara que ele fudeu...
É na segunda.
Só vai refletir lá na segunda mesmo.
Então vamos focar aqui na primeira temporada. Então, assim, o que, que vocês acharam desse panorama, assim? Quando vocês veem a série... vamos só contar mais um pouco da história. O que, que é... Aí, conta vocês agora, senão só eu falo, porra.
Beleza. Quer falar aí, Bambu?
Não lembro.
Não, tá, eu voto então. É que o Frank, ele é um político, né? Que ele trabalha no Congresso, se não me engano. Ele é meio o cara que ele... faz o diálogo, né, entre os grupos lá, democratas e republicanos, é o cara que tá ali mantendo o jogo continuando. E ele fazia isso esperando que ele fosse virar o secretário de Estado. Mas aí acaba que o presidente não escolhe ele, né, e diz que ele tem que continuar lá no Congresso, que eles precisam dele lá. E aí o Frank, ele vira e fala, não, beleza, então, vou acabar aqui com todo mundo.
A agenda dele, né, e tal.
É, a mulher de confiança.
É.
Assistente administrativo.
Que isso,
é chefe do gabinete. Nossa. Chefe do gabinete.
Quando você não quer falar que você é secretário, isso. Você fala, não, eu sou assistente administrativo.
Não, viado, chefe do gabinete.
Análise, analista de...
É a almoxarifa da parada.
Ah, o que, que você é? Eu sou operador de fotocopiadora.
Jovem aprendiz.
Ah, tu tira xerox, seu filho da puta.
Operador de
fotocopiadora. Ah,
vai. Mas voltando aqui, aí o Frank, ele é casado com a Claire, né, em The Wood.
Que é a dele, tipo assim, Robin Wright.
Sim, Robin Wright, que inclusive acho que ganhou o Globo de Ouro na primeira temporada da série, pelo papel. Que é a mulher que, tipo assim, também vai ajudando o Francis e tal, é tão ambiciosa quanto ele, né?
Não, ela é diretora, né, de uma organização de caridade, né, ela é tipo a mulher do político americano, né? Ela tem um emprego, ela faz outras coisas, ela se preocupa com o ambiente, com pessoas próprias. E ela é tão manipuladora e filha da puta quanto ele, né?
Sim, sim.
E daqui a pouco ela vai estar no Gotham também, tá? Você que gosta aí, ô.
Ela vai estar no Gotham?
Vai.
Fazendo o quê?
Vai fazer o Robin, ué.
Sério mesmo que ele meteu essa piada?
Robin Wright, Knight como Robin.
Ah, porra, caralho. Mas aí, tipo assim, vamos dar uma focada nela agora. Eu não sei se vocês lembram, como eu falei, ela organiza uma instituição de caridade, né? E ela vai chamar uma mulher pra trabalhar com ela, né? Uhum. Que é uma mulher muito importante, ela rejeitou trabalhos aqui no Google, alguma coisa assim. E antes dela contratar essa mulher, ela pega uma coroa que trabalha com ela há anos e fode com a coroa, que ela faz a coroa demitir geral e depois demite a coroa, né?
Ela é muito filha da puta.
É, o interessante dela, mas se vocês perceberem nesse episódio que ela faz isso, ela tem mais a consciência pesada do que o Francis, né? O Francis, ele... Porque tem uma cena que a mulher fala pra ela, poxa, eu tô velha já pro mercado de trabalho, o que eu vou fazer? Ela fala, não posso fazer nada, se vira. Tipo isso que ela fala.
Tô na tech.
Faz que nem eu, enche a cara de botox, filha da puta.
É, aí ela vai no Starbucks da vida, ela vê uma mulher contendo dificuldade de mexer num caixa eletrônico, aí vem uma garota mais nova, mexe rapidinho, e ela lembra da funcionária que ela demitiu, né? É, diferente do Francis, ela não tem... ela tem pelo menos a consciência de que ela faz o mal, né?
Ciência, mas ainda assim ela faz.
É. Pode falar.
É, lembrando que ela tem que demitir essa mulher e mais uma galera do trabalho dela, porque a instituição que... A empresa, né, que dava financiamento pra instituição de caridade da Claire era a Sans Corp.
Ah, é isso mesmo.
É uma empresa assim, gigante que financia vários grupos diferentes, só que assim, o Francis, ele tava tentando romper laços com essa empresa, e por causa disso essa empresa parou de dar subsídio pra instituição da esposa do Francis, toda uma política aí.
Não, é que tem aquele, eu falo que eu não lembro só o nome dos personagens, vou abrir meu MDB aqui, é porque essa empresa, né, tem aquele lobista que ajuda o Francis pra caralho, né?
O Remy?
É, ele mesmo, que ele, que nos Estados Unidos ou um lobismo diferente no Brasil, né? Não que não exista, mas é permitido se fazer normalmente, né? Lá é permitido fazer o lobismo, né? E o Francis, ele trabalha ajudando essa empresa, né? A Sincorp, né? E não é à toa que tem aquela frase que... Na verdade, ele trabalhou com o Francis, né? E depois o Francis ensinou a ser quem ele é, e depois ele vai trabalhar pra Sincorp, e ele fala aquela frase, né? Que poder... É como uma casa na praia e a... Não, o dinheiro é como uma casa na praia e o poder é um castelo de pedra, né? Que é muito mais sólido. E, num certo ponto, eu concordo com ele, né? Então, como é que é que ele fala? É uma coisa mais ou menos assim, deixa eu ver.
É mais ou menos isso mesmo.
Mas é isso, tipo assim... Aí o que acontece? O Francis, ele vai ter que fazer esse jogo político danado, porque quando ele quer... fuder com o presidente e quem fudeu com ele, vão acontecendo outros problemas em volta dele e ele tem que saber administrar isso muito bem, né? E nessa primeira temporada ele vai ter dois aliados, né? Que vai ser a senhora, a futura senhora invisível, né? Que é a Kate Mara, que vai fazer a jornalista do blog, né? Quase a garota do blog, né? Gossip Girl, né? A Zoe Barnes. E que assim, é um braço direito que ele necessita, porque ele joga com ela, e vai ter o Doug, né? Que é o cão de guarda dele, né? É o cara que faz tudo pra ele.
Uhum.
Né?
E... Tanto é que pra tirar o cara que foi eleito como secretário de Estado do poder, ele descobre um podre desse cara, né? O Doug descobre um podre desse cara, aí passa essa mensagem. Vai ser descoberta por Francis, e o Francis vai e conta pra Zoe Barnes, né, que é jornalista. Que aí ela vai e lança um artigo que acaba ferrando, né, com o cara lá, com o secretário de Estado.
É.
Se eu não me engano, era falando alguma coisa sobre relação com Israel, que o cara era contra, alguma coisa assim.
É, porque quando ele era do colégio, da faculdade, ele era editor do jornal da faculdade, e ele permitiu, aí eu também não lembro, eu não sei se ele permite ou que ele faz com uma reportagem saia, né?
Mas é uma reportagem que eles foram buscar lá no inferno, né?
Não,
a parada que era completamente obscura, assim, né? Mas que sujou a imagem do cara, né?
É, porque diferente...
Eu lembro até que quando ele tá falando na entrevista sobre isso, ele dá até uma risadinha, né, na entrevista, tipo assim, falando, pô, isso daí é bobagem, tal, já passou. E nisso vem um cara lá de Israel falar... Pô, os Estados Unidos tá achando que isso é piada, fica rindo por causa disso, isso é muito sério, não sei o quê.
Não, você vê como a política americana é totalmente, assim, a gente tá se baseando, assim, pelo que a gente vê em jornal, às vezes, e em cima da série, a gente tá se baseando, não, tô falando por vocês, eu tô falando por mim, na verdade. A gente, como é que a política americana é totalmente diferente da política brasileira, né? A gente vê aqui, a gente não, né? O São Paulo elegeu o Tiririca, tá bom, a gente aqui no Rio elegeu o Romário, né? E todo mundo já sabe das merdas que o Romário fez, o que o Tiririca não é como intelectual, né? E diferente nos Estados Unidos, o cara é político, eles vão pegar uma merda, que não é uma merda que ele fez, né? Ou seja, o que for lá do passado dele, que vai influenciar no futuro.
Enquanto aqui o cara é palhaço, né? A vida toda e...
e foda-se, não...
E ninguém leva em consideração o que ele fez anteriormente ou não.
Né? E aquilo, o Francis, ele vai... E o Doug, além disso, né? O Doug serve como... Assim, ele é tudo pro Francis também. Do mesmo jeito que a esposa dele tem um papel interessante, porque ela... Cara, eu não vou dizer, assim... A relação deles como marido e mãe é uma coisa muito estranha. Eles...
Inclusive, a gente não falou, mas ela tem tipo um amante, né? Um cara que ela já teve um relacionamento antes, que é um pintor lá.
É o fotógrafo.
É. Ele é pintor ou fotógrafo?
Adam. É o Adam, o fotógrafo.
É o fotógrafo.
E ele não se incomoda muito. Ele até tem ciúmes, mas ele não se incomoda tanto, né?
É aquilo. Eles fazem várias coisas ruins, assim, coisas imorais, mas parece que eles são sempre muito sinceros um com o outro.
Na verdade, ele se incomoda muito, não é nem por ela, por ele tá traindo ela, entre aspas, assim.
Não, ela traindo ele.
Não, os dois, né, na verdade, que ele também trai ela.
Não,
também.
Mas é diferente a traição dele, porque, assim, a gente nem falou da Zoe. A traição dele com a Zoe é porque ele tá usando e manipulando ela, ali não tem nada. Sim. A diferença é que ela ama o Adam.
Sim, é isso que incomoda ele. É isso que incomoda ele, o Francis, porque ela ama ele. Ela ama o Adam. Ele se incomoda por isso, por ser uma relação em que eles não estão ganhando nada. No caso, ela só perde. Assim, os dois perdem, mas ela perde o foco, né? Ela deixa de fazer certas coisas, porque, ah, é amor, não sei o quê, papapá.
Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had.
E ela procura o Adam quando ela tá no momento de desespero, né? Em vez de ela procurar o Frank, ela se apoia no Adam pra...
É, que nem eu falei antes daquela Sanscorp, que assim, a Claire precisava da ajuda dessa empresa, mas o Frank estava querendo romper a relação com essa empresa, né? E aí, a Claire faz lá uma coisa, que ela precisava convencer dois políticos lá pra ficar do lado do Francis. Mas ela manda eles não ajudarem o Francis, porque isso seria melhor pra empresa, pra Sanscorp. E por causa disso, o Francis e a Claire, eles vão brigando muito e tal. E aí a Claire acha um refúgio, né, no Adam, que era esse amante dela.
Não, sim. É porque é aquilo, né, como a gente tava falando. A primeira temporada toda vai ser focada em o Francis estar lidando com ele querer foder, que é essa palavra, a galera que fudeu com ele, e administrar os problemas que estão acontecendo na vida dele, né? Ele conhece a Zoe, né? Ele vê na Zoe a pessoa que vaza as informações. O Doug é o cão de caça dele, que resolve os problemas dele. E em contrapartida, a gente ainda não falou dele, eu vou falar dele agora, tem o Russo, né? Que é o deputadozinho. Ele é deputado, o Russo?
Peter Russo.
O Peter, então, ele é deputado ou é tipo um vereador? É vereador, né?
Cara, aqui só fala congressman.
Tá bom, ele é um congressman. Vamos botar que ele seja um vereador.
Acho,
né?
Que é deputado.
Ele é alcoólatra.
Até porque eles tentam alçar ele a cargo de governador, né? Então eu acho que ele era deputado. Já trabalhava lá.
Ele é alcoólatra, né? Ele vai ser o cara que o Francis vai usar pra fazer outro trabalho, né? Ele é o outro marionete que o Francis vai encaixando na vida dele, né? Que ele é pego com uma puta. Eu acho que ele é do partido do Francis, se eu não estiver enganado. O Francis tira ele, faz um favor pra ele. Meio que, ó, tira ele na surdina da polícia, né? Que ele é preso. Ele até vai tirar uma onda, né? Eu sou do Congresso, seja lá de onde eu for. Se eu sou vereador. Aí o policial fala, foda-se, você tá bêbado e tá com uma puta. Sai do carro. Né? E o Francis vê nele o cara perfeito pra, opa, mais um cara pra gente manipular.
Uhum.
né? E aquele, e aquele jogo todo, o Francis ainda arranja um tempo pra comer as costelas dele no
Sim. É no caso do Russo,
Fred.
Ele vai utilizar ele mais pra tirar o vice do presidente, né? Se não me engano, é do mesmo estado que o Russo.
Então, sim, Pensilvânia.
Ele quer que o vice-presidente se afaste obviamente, do presidente. E ele vai usar o Russo.
Explicando esse plano aí do Francis, esse plano digno do Coringa, né, do Dark Knight, ele quer chegar à vice-presidência.
A Zoe, né, que a gente falou por ela também superficialmente, né? O que vocês acham da personagem dela, no caso?
É muito boa, parece pelada, é muito bom, né?
Não, e que, tipo assim, você vê que ela tá naquela questão... O jornal, ele não quer se modernizar, né? O jornal no qual ela trabalha. Né? Ela é jovem, quer alcançar a carreira rápido, né? Ela não tem escrúpulos. Ela transa com ele, ela deixa ele tirar foto dela, né? E ela vai conseguindo as informações perfeitas, porque ela consegue demitir o editor-chefe do jornal. Porque ela faz uma puta sacanagem com ele, né?
Uhum. Né, que a grande chefe mesmo, ela gostava da Zoe, né? A dona do jornal.
Não, é, porque aquele cara era o editor-chefe do jornal, né? E ainda tem o Lucas, o Lucas é um posto a menos ali, eu acho, né? Que é o cara que é afim da Zoe e quer proteger ela. Enquanto a Zoe quer escrever tudo no Twitter, quer que o jornal esteja conectado com a internet, o editor-chefe, ele quer manter o jornal naquele negócio do... O jornal é feito para os leitores que querem um jornalismo sério e tudo mais, e paranã, paranã, parará. E ela quer alavancar a carreira o mais rápido possível, né? Então ela começa a dar reportagem. Quando ela lança aquela nota sobre o cara que pegou o cargo do Francis, ela é chamada no jornal para dar entrevista. Né? O engraçado é o que o Francis fala para ela, que ele fala que assim... Que eles estão no mesmo barco, ele só pode salvar um, né?
Sim, se o barco tombar, dá pra salvar um.
É, ele deixa bem claro isso pra ela, ó. É um jogo arriscado e se eu tiver que te fuder, eu vou te fuder e eu só vou me salvar. Tipo assim, querendo ou não, ele jogava até pouco, até que limpo com ela, né? Entre aspas, né?
É porque ela tinha muita coragem de jogar merda no ventilador, né? Assim, ela não tinha meio que nada a perder. Ela vivia num apartamento de merda, tinha uma vida de merda e, vou fazer o quê? Vier pra mim é lucro. E a notícia que chegava pra ela, ela jogava merda. Ela tinha ali uma prova ou não, né? Aliás, acho que na maioria das vezes tinha algum tipo de prova, né?
Tinha documento, sim.
Tinha documento. E ela mandava ver. Enquanto ela até chegou a passar as notícias dela pra outra jornalista também, pra jogar uma merda de lado, mas todo mundo ficava meio que receoso, né? E ela... Enquanto podia, jogava mesmo, sem dó.
É porque é aquilo, né? A gente vai ter, assim, dois pontos de vista. A gente vai ter o ponto de vista político e o ponto de vista jornalístico. Até onde o jornalista, ele vai pra fazer aquela matéria e até onde o político tá disposto a ir pra ferrar com alguém e usar o poder dele de política pra isso. Porque o personagem dela é muito interessante, cara, porque, tipo... A merda tá rolando no ventilador quando o presidente tá escolhendo os novos ministros, né? Seria ministro pra gente, né? Então, ela vem com uma bomba muito grande. Ó, o presidente tá fazendo isso. Assim, eu não sei vocês, mas um dos episódios que eu mais gosto é o da greve dos professores. Que por incrível que pareça é dirigido pelo saudoso Joel Schumacher, né?
Sim.
É muito bom, velho.
O jogo daquele episódio, aí você também vê como o Francis é canalha, é que os professores, eles estão querendo mudar o regulamento ali dos professores, né? Como é que vai funcionar, a carga de salário, né? Alguma coisa
era
assim.
Era uma lei lá que é beneficiar os professores.
Né? O Peter, ele consegue tirar o político que tá fazendo isso da jogada pra ele poder fazer um novo projeto pro presidente, pra mostrar pro presidente que ele é competente. Mas aí o Francis vem, ele tira o cara que tá fazendo isso, né, começa, vira o cabeça do projeto, vem o lobista do lado dos professores, né, dos sindicatos, e fode com o Francis, né.
Desmoralizar o cara, né, ele até inventou uma frasezinha no seriado que é mão de obra mal organizada. ele ficava chamando o movimento dos professores assim. E quando ele foi lá pra fazer entrevista lá na televisão lá, ele passou uma cara grande, porque ele tentou jogar a mulher dele no meio, né? Aliás, a gente nem falou, né? Porque o Francis, com essa parada dos professores em greve, ele acabou sendo o alvo, assim, sabe? Então, nego fazer protesto, jogaram um tijolo lá na casa dele, né?
Jogaram entre aspas, né?
É, entre aspas, né? Até onde você sabe, né? E é isso que é que faz ele lá na televisão e passar a maior vergonha, porque ele tenta jogar a mulher dele no meio lá do meio da conversa, e o cara acaba passando a vergonha danada, né, cara? É muito foda.
É, porque tudo começa com aquela festa beneficente que eles vão fazer, né? Porque eles vão fazer uma festa e o cara liga pro sindicato do hotel onde eles vão fazer a festa e ninguém quer trabalhar, os empregados não querem mais trabalhar na festa. Aí
o hotel não quer ceder o espaço.
Não quer ceder o espaço. Aí o Francis faz o quê? É que não, ele tem que conciliar, é nessa tecla que eu tô batendo o tempo todo, ele tem que conciliar o plano dele maior com as merdas que vão acontecendo durante essa temporada, porque nisso eu acho ele mais pica do que a Claire. Quando ele fala, pô, fode comigo, mas não fode com a minha esposa. Aí ele vai lá no... Como é que é o nome dele? Do maluco que faz as costelas?
Ele
o Fred.
Liga pro Fred.
Né? Que, cara, dá vontade de comer aquelas costelas. Puta que pariu.
Aliás, esse lugar onde ele vai é muito maneiro, né?
É um subúrbio, lugar, né?
É um lugar tão feio, um chulé, é um botequinho com 3x4. O cara levanta, sei lá, 5 horas da manhã pra ela comer costela no restaurante do cara. Muito bom, velho.
Né?
É bem que um lugar de pensar dele, é um lugar onde ele vai pra organizar as ideias dele, né?
Não, e o cara atende ele, tipo, a parada abre 9 horas da manhã, ele atende o cara às vezes às 6h30.
É, tem o cara cegando.
Né?
Na hora de pagar a costela, sei lá, 20 dólares, o cara dá. Toma aqui, quentão aqui que você dá. Dá um chumaço de dinheiro pra ele. Ele gosta do cara lá.
Não, é, ele respeita pra caramba ele.
Ele até, eu não sei se ele fala, mas ele tem um dado momento que ele fala assim: eu gosto do Fred porque o Fred, ele tem a possibilidade de ser algo a mais, mas ele é o que é e ele não esconde, sabe? Isso é muito maneiro também.
Né? E no episódio eles fazem uma festa tipicamente americana, né? É cachorro quente. É, ele chama a Zoe pra ir pra festa também, né? E isso, eu esqueci de falar, isso é o que acontece, né? Tacam um tijolo na casa do Francis, se faz um escarcéu fudido. Aí, vamos só falar desse personagem que a gente ainda não falou, que eu acho que é nesse episódio, o imbecil. O que acontece? Só que vão vindo as coisas na cabeça agora. A gente não estuda pra fazer o cast, tá? A gente vai puxando tudo da cabeça, cara. E algumas coisas a gente lê na merda da Wikipédia. O Francis, ele tem um segurança, né, que é do FBI, que toma conta dele. Só que esse cara acaba... Mitchell. Esse é o primeiro ou o segundo?
Ah, não, o Mitch é o segundo.
Então, não, eu tô falando ainda do primeiro, que tá com câncer. E você vê que ali tem... A diferença entre esse primeiro, que vai morrer de câncer, e o Mitchell... É que o Mitchell, ele idolatra, aparentemente, o personagem do Kevin Spacey. E quando a Claire descobre, o cara, o segurança, o primeiro segurança, ele pede pra dar uma saída e se descobre que ele tá com câncer terminal, que pegou ele do nada, a Claire vai fazer uma visita pra ele e ele fica falando que ele aguenta o Francis, que ele, tudo que ele fez foi por causa da Claire. E a Claire, porra, o cara tá em coma, o cara tá em estado terminal. Ela mete a mão dentro da calça do cara por debaixo do lençol e toca uma punheta calça, né? Pra ele. Não, porra, é sério, né? Vamos pegar e botar lá no pau do cara.
O cara tava de calça no hospital.
Tava de calça?
O cara tava de fralda, né?
Ah, porra. Ela mete a mão no pau do cara e começa a tocar uma punheta pra ele. Ele fala assim, é isso que você queria? E o cara fica desconcertado, designado um novo segurança pro Francis. E nesse episódio o cara... idiotamente, dá uns tiros no meio da vizinhança, um bairro residencial, de nobre até, e o cara leva um puta de um esporro, né?
É, porque ele acerta uma porta de uma pessoa lá e poderia ter matado alguém, né? Pra um cara que tá protegendo um político importante, fazer uma merda dessa, foda, né?
Aí o que acontece? O Francis, ele Eu acho que isso vai também em todo um jogo do Francis. O que ele faz? Ele traz o cara de volta, né? Ele consegue o cargo do cara e fala, ó, você é igual pedra. Você não escuta, você não vê. Ok? Aí o cara, uhum, tá bom, né?
O Francis fala, isso não vai ser trabalho nenhum pra mim, mas vai significar um mundo pro cara, né? Então vou chamar ele de volta.
Não, sim, e é mais um aliado que ele tem, né?
Na verdade, ele não ia chamar o cara de volta. O cara que vem pedir pra ele o emprego de volta.
Ah, é verdade, chamando. É verdade. É, mas... assim, acaba que ele vê ali um aliado, né?
É. Ah. Porque ele viu que o cara veio atrás dele, então... Ele é porque o Francis, ele é assim, né? Ele gosta de se cercar de pessoas que são da laia dele. Então, quando ele viu que o cara veio com o rabo entre as pernas pra pedir o emprego de volta, ele viu que ali... Tem um cara que vai fazer o que ele quiser, entendeu? Se, obviamente que eu não sei se mais pra frente com limites ou não, mas se precisar de matar alguém ou de fazer alguma coisa, o cara ele vai fazer sem pestanejar, sabe?
Mais alguém pra controlar, né?
É.
Aí voltando ao episódio que a gente tá falando, nisso tudo, né? Aí acontece esse evento, né? Porque ele vai falar que quem tacou o tijolo na casa dele foi um dos participantes dos professores, né, do sindicato dos professores. O Francis, ele, se vocês esqueceram, vou fazer recapitulação, né, vocês estão escutando essa bosta, ele faz a festa, né, o cara fode com a festa da Claire, a Claire dá a volta por cima, eu já esqueci o nome do filho da puta do fotógrafo de novo,
Adam
vem e traz umas fotos que ele tirou pra ser leiloado, né, a costela do Fred é evacionada na parada toda e é chamado o pessoal pra fazer uma manifestação em frente da festa. Enquanto o político tá se preocupando com a festa, os professores estão com fome.
E nem todo mundo era professor. O cara falou, ó, chama todo mundo. Caminhoneiro, vendedor de picolé.
O lobista dos professores, né?
É, todo mundo. Chama todo mundo.
E o Fran...
Não era professor, não.
Não, quer dizer, acho que não tinha nenhum professor. Era tudo caminhoneiro mesmo, né? E o Francis malandramente faz o quê? A imprensa tá lá e ele fala, traz comida pro pessoal. Cachorro quente, milho e cerveja. E caminhoneiro, como ele diz, não aguenta uma boa comida, né, não? Aí o pessoal começa a comer, a imprensa já vê aquilo de outro jeito, a mulher do Francis, né, a Claire, chega pro lobista e fala, vem, vamos parar com isso, tá todo mundo com fome. O cara fica puta sem graça e entra na festa, né? Ou não, ele não entra na festa, né? Ele vai embora. Não, 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 eu vou embora, que não sei o que lá, parará, parará.
Ele vai embora na hora, velho, é muito foda.
E isso não é só... Não sei se vocês lembram de outra coisa que dá nesse episódio?
Cara, não sei se nesse, mas depois o Friends, ele precisava que o cara acabasse com a greve, que inclusive o presidente tava pressionando ele, né? Ou você acaba com esse negócio aí ou eu vou cortar suas asinhas. Aí esse lobista aí dos professores aí, ele vai conversar com o Francis e essa cena é foda demais. Que o cara, eu não lembro bem, mas ele fala tipo assim, você vai acabar com a greve ou não? E o Francis fala, não vou acabar, eu não vou ceder. E tá só os dois dentro de uma sala, né? E o Francis começa a provocar o cara, chamar, você que tem boca de chupa-rola, não sei o quê. Aí ele encosta o cara na parede assim, põe as duas mãos assim, como se fosse tipo beijar o cara e fala assim, abaixa e mama aqui, dá uma chupada. Aí o cara dá um socão no Francis e a imprensa tá lá de fora, né? E aí que o cara percebe que tudo era um plano do Francis pra justamente agredir ele, e na hora de sair de lá, o cara ele vai estar com a razão em xeque, né? Aí o cara dele tem que acabar com a greve. A cena é muito foda,
velho. Não, e antes disso, que na verdade, assim, como eu falei pra vocês, nada é combinado nessa porra, eu pensei que tu ia falar uma outra coisa, que não, também é tão foda, é que o Francis fica escutando no rádio da polícia, quando alguém, uma merda que dá, e morre um jovem negro. Aí o Francis vai até a casa da mulher, da mãe.
Isso é sensacional.
É sensacional, ele é muito filho da puta, cara.
Muito, muito.
Olha,
muito.
Esta mãe está chorando aqui agora, porque seu filho morreu. E onde que esse menino devia estar na hora que morreu? Na escola, onde os professores estão fazendo a greve. Isso é culpa do senhor. O nome do cara que eu não vou ficar procurando na porra do Google. Isso é do lobista.
Spinella.
Puta, tu é pica mesmo, PCB? Puta, cadê o Mamilos?
atrás de você.
É, saiu esse filho da puta, né?
É. Tô aqui, mas tá dando eco.
Ah, tá. É que tu não viu, né? Só tá escutando, né?
Só.
Ah, fala um pouquinho, eu gosto de escutar a sua voz.
É, eu adoro essa série que eu ainda não vi, cara. Muito legal. Aquela parte que ele fala, uhul, é muito boa.
And the butchery begins. The present is like a lone tree in an empty field. He leans whichever way the wind is blowing, and right now Raymond Tusk blows far too strong from the west.
Ele é tão filho da puta, cara, que ele usa a morte de uma criança pra culpar a greve dos professores, cara. E a segunda...
A pública cai matando em cima, né?
Né? E a cena mais foda também é essa que tu falou agora. Que ele ainda morre. Ele é filho da puta, né? Ele pensa no início que ele vai subornar ele, né? Só que ele abre a maleta, tá a porra do tijolo de espuma, cara. Que é tão... Não sei como é que funciona aquela porra. É espuma, mas é duro, né não, cara?
É tijolo mesmo, né?
Não, o Doug fala pra ele que é feito de espuma, mas é um material mais... Assim, é uma espuma diferente, eu não lembro direito o que ele fala.
Tem a cara de espuma, tem a cara de tijolo, quer dizer, tipo assim,
é, você vê
de longe, é um
parece tijolo, um tijolo, mas é...
Você chega até a espuma.
Tipo, mas janela não quebrou.
Ela quer, mas é tipo, é uma... Imagina uma bala de borracha, é tipo uma bala de borracha, ela até machuca, mas não é uma pedra que chegaria a matar. Tá entendendo?
É, mas se eu não me engano, o que tacaram na casa dele era um tijolo mesmo. Esse daí do tijolo de espuma... É uma ideia que o Doug escutou depois.
Pô, a espuma quebrar a janela é foda, né?
Não, assim, mas esse episódio, assim, você... E o outro episódio muito bom também, não sei se vocês lembram, é o episódio do pessegueiro, né?
Sim.
Que o Francis...
É que esse episódio passa um pouco antes, né? Quando o Francis ainda tá... Quando essa coisa de greve dos professores não tinha começado ainda. Assim, o Francis ainda tava discutindo isso, tentando chegar a uma solução, assim, pacífica, né? Só que no meio dessa discussão, ele teve que voltar pro estado dele. E por quê? Continua aí, Bambu.
Não, eu não sei nem do que vocês estão falando.
Não, cara, aquele episódio que tem uma menina que não vê um... O que acontece? A cidade do Francis tem um pessegueiro. Como é que acontece? Os Estados Unidos, assim, aquele negócio de novo que eu vou falar, algumas cidades são conhecidas por coisas que elas fazem. E aparentemente a cidade do Francis é Carolina do Sul? Eu não lembro agora.
Cara, acho que é.
Ele é de uma cidade que elegeu a ele para o Senado, e essa cidade que eu visto é famosa por pêssegos, né? E tem um pêssego gigante na cidade que ele tá com a luz apagada. E uma jovem tá mandando mensagem de texto dirigindo e bate e morre. E o cara que concorre às eleições pro Senado contra o Francis tá usando isso, só que o cara é um amador, porque o Francis é pica do caralho, tá usando isso pra acabar com a imagem do Francis na cidade. E o Francis tem que voltar à cidade pra mostrar serviço. E a prefeitura não tá muito com... A prefeitura, o governador, o prefeito não tão com muito dinheiro. Tem aquela galera ali que gosta do Francis. E o Francis, ele vai tentar jogar ali. Porque os pais da menina tão putos com ele. Porque o cara jogou toda a culpa pra cima dele, né? E ele faz duas jogadas nesse episódio muito boas, né? Porque ele chama, o reverendo é amigo dele, né? E a família não quer olhar ele de jeito nenhum. E ele vai fazer o sermão da manhã no outro dia na igreja, né? E ele começa a falar do pai dele. Que o pai dele era um homem...
É um discurso sobre morte, né?
É,
morte, ela vem assim do nada e tal.
A superação. E o legal é que ele olha pra câmera, né? Naquele momento que ele olha pro telespectador e fala... Meu pai era um bosta, que eu não sei.
Ah, é. Isso na segunda temporada ele fala sobre o pai dele. Depois a gente vai explanar um pouquinho, mas é muito foda também.
Né? Ele fala um pouco do pai dele, que é maior caô que ele fala, pra tentar sensibilizar o pessoal. E não satisfeito, ele ainda chama a família da garota pra ir na casa dele, né? Que ele tem uma residência lá e conversa. Ele usa de apetrecho que ele quer fazer um local com o nome da menina e uma bolsa de estudos em nome dela. Ele é muito filho da puta. E sensibiliza mais a mãe do que o pai, inicialmente, né? E ele vai lá e fode com o cara, que o cara depois fala pra ele sair da residência dele, ele fala... Foda-se, eu vou conseguir meus votos de novo.
Então, é o seguinte, é na faculdade, não é na faculdade, acho que era na escola do Frank.
É uma escola da Marinha, né, que é de cadete.
Sim, sim, eles vão mudar o nome da biblioteca da faculdade da escola, vão botar o nome da biblioteca, Biblioteca Francis Underwood, em homenagem a ele, né? E aí ele volta à escola, né, pra essa homenagem que vão prestar a ele. Só que nisso voltam também uns ex-amigos dele, que eram uns davam junto com ele, pra ter isso. Tinha um grupo de coral, né? Era ele e mais 3 amigos. E aí ele passa, assim, o dia, né, que ele tá nessa escola se divertindo com os amigos. Só que também, além disso, revela o passado do Francis com um dos amigos.
Que deixa todo mundo chocada.
Ah, bom, você se lembra disso, pelo menos, né?
Ele fez meinha?
Ah, não, ele fez um meião de retalho, meu querido.
Cara, não, eu lembro mais ou menos disso, mas eu não lembro, não.
O PCB, e o legal também, pra gente ver como que o Francis tá amarrado com a SimCorp, porque é ela que banca essa porra, né, não? Sim, não tem uma parada dessa, que a SimCorp tá envolvida nisso?
Se eu não me engano, tem isso sim.
É, o que que acontece, né? Assim, acho que toda série americana tem uma porra dessa. Tem que mostrar o dia do colégio do cara, e a galera se diverte nisso, né? Sempre tem um ou dois que se encontram. E nesse meio tempo a gente vê que o Francis, ele é humano. E ele gosta de queimar o brioco.
É. Cara, mas então, eu quero até comentar uma crítica que eu tenho, que...
Momento albino agora?
Momento albino?
É reaça, momento é, real.
É que é o seguinte, a série tem esses momentos que o Francis, ele olha pra câmera, né? E meio que fala pro espectador, também meio que mostrando, assim, os pensamentos dele, né? E nesse episódio da escola, se eu não me engano, mostra o Francis falando algo do tipo. Não, meu professor falou alguma coisa, mas eu disse que ele tava errado, que a vida é diferente, não sei o quê. Sei lá, eu acho que, às vezes, na série, tem muita dessa coisa dele ficar falando frases de efeito. E eu achei forçado nessa parte, especificamente, porque, tipo assim, ele disse que era uma criança, sei lá, devia ter uns 18, 17 anos, já soltando essas frases de efeito, tá ligado? E acho meio forçado isso.
Disso eu vou falar que eu não lembro realmente. É porque eles têm que forçar algumas coisas, tipo, ele sempre foi desse jeito, né? Que é aqui, o Francis, ele é advogado, né?
Uhum.
Ele é advogado de formação e ascendeu à política. E esse episódio, meio que... O que é legal desse episódio é que você vê que o Francis, ele tem um problema muito grande, e isso a gente vai encontrar, que a gente vai falar daqui a pouco, da segunda temporada. Ele é um cara que... O teto dele não é de vidro. O teto dele é de papel. Porque qualquer... Tá, porra... porque qualquer merda que descobrissem dele, ele tá fudido, cara. Porque, assim, eu só vou adiantar, a questão do aborto da mulher dele foi uma coisa que ele conseguiu tirar de letra. Agora, se cai na imprensa americana que ele é gay, e vamos trazer isso pra o mundo real, se descobre que... Não vai longe, o Bill Clinton. Eu não tive relações sexuais com esta mulher. Foi um boquete, cara. Deu uma merda fudida. Imagina que se descobrem que o Obama é gay.
É foda mesmo.
Né, você tem que lidar com... Assim, o mundo político americano é pisar em ovos. Você não pode dar um deslize, dependendo do estado que você representa. Vamos até sair do Obama. Imagina que descobrem que o George W. Bush é homossexual. O maluco é texano, cara. Sul dos Estados Unidos. Aí descobrem que o cara no colégio naval de cadetes fazia meinha com o amiguinho dele. É acabar a carreira naquele momento, cara.
É, seria o fim dele.
E é um segredo que ele guarda muito bem, né? Não é à toa que, eu não sei vocês, quando eu vi aquela porra, eu fiquei, caralho, o maluco é viado, cara. Tipo assim, não é viado, né? É muito forte falar... nem vou falar viado, né? Eu vou falar não tô...
Ele é bi, né, cara?
Ele é bi. Ele gosta de tudo, né?
Você até soltou na hora. Você tá brincando?
Você tá brincando, Sérgio? Aí você é animalesco. Fecha essa roupa, né? E esse episódio é muito legal também, que você vê uma carga ali, que ele não é aquele cara durão toda hora. Ele tem sentimentos, né? Você vê algumas partes da vida dele, tipo, ele engraxa os sapatos dele. Ele tem, tipo, 6 pares de sapatos pra semana. Ele engraxa. Ele tem aquele ritual de fumar na janela.
Ele não tem empregada.
É, você não vê empregados na casa dele, né? É muito interessante. Ele mostra uma coisa, porque você, durante
ele
o dia...
Ele joga videogame, né, cara?
É, ainda tem isso. Ele joga Xbox, né, pra desestressar, né?
Não, ele joga...
Não.
É PlayStation, cara. PlayStation. Ele joga o...
Ah, valeu, Yuji. Desculpa.
God of War.
Cara,
é God of War que ele joga,
revendo.
Hã? É God of War que ele joga.
jogos de tiro.
Eu tava revendo, velho, a temporada, e eu não tinha visto tão claramente isso na primeira temporada. Eles fazem muito merchan da Sony, velho. Uma hora fica mostrando que ele tá jogando Killzone, na outra God of War, na outra ele vai visitar lá o Peter, Peter Russo.
Ah, o filho dele tem um PSP. Lá,
né? Não, PS Vita. Aí chega o Frank e fala, ei, isso é um PS Vita? Que legal. Não sei o quê.
É que você não espera isso de uma pessoa como ele é, né? Mas o PCB,
vamos... PS Vita.
Não, imagina, ele vira pra câmera e fala... Ele vira pra câmera e fala assim... Jogar PlayStation é muito bom. Você deveria fazer isso. Quando eu jogo PlayStation, eu tenho os meus melhores momentos de alegria. PlayStation, com você, nos melhores momentos. Aí ele volta e continua fazendo aquelas coisas dele, né? Mas eu percebi, fala aí do Peter Russo, que é um personagem importante na primeira temporada e a gente quase não falou dele.
Posso só uma perguntinha?
Claro!
Quando ele fala com a câmera, os outros personagens ficam parados, né? Tipo,
não, é como se... Não, Bambu. É como se ele...
Parados, assim, eles não olham pro Francis, é como se... se eles não soubessem que o Francis tá falando com a gente.
É como se ele tivesse... É como se as pessoas estivessem conversando, fazendo outra coisa, e é o momento que ele tem pra reflexão, e a gente escuta a reflexão dele, sabe?
Sim.
A gente tá aqui conversando agora, vocês estão conversando, e eu começo a falar que, haha, eu consegui tirar o Aquaman ou o Albino do podcast.
Sim, não, mas o que eu digo é que as pessoas, elas não... tipo assim, se tiver uma pessoa do lado dela, que nem na segunda temporada, na hora que ele vai... Não sei se é que ele vai tomar posse, não sei, um negócio assim. E a pessoa, a mulher dele tá do lado dele, ela não olha pra câmera, ela tipo assim, ela não sabe que ele tá falando. Só é uma coisa que você e o Francis sabem. Mas que como se a sua volta ninguém mais soubesse.
É, nesse...
Se fosse um show de televisão mesmo, ou ele fala como se fosse só com você?
Ele tá falando com o telespectador. É o momento. Não é, assim, eu não sei se tu viu, né? Tipo aquelas séries, tipo Galera do Barulho, que tá passando no Netflix também, a gente não é pago pra falar isso. Que o cara fala assim, pausando, aí todo mundo pausa, ele vai e fala com a galera e diz pausando, e a galera continua falando. É como se fosse um momento de reflexão dele. No momento que o presidente da República tá tomando posse, que eu acho que foi disso que falou, não foi, Bambu?
Acho que é.
Eles. Tá, é como se tivesse uma câmera gravando e ele tá falando, tipo, assim, poder é muito semelhante à indústria imobiliária. Tudo se reduz à localização. Quanto mais próximo da fonte, mais alto o seu valor. Aí a câmera. Aí, nesse momento, ninguém tá vendo, mas eu tô rindo. Aí a câmera, como se estivesse filmando a posse, dá um. Só nesse momento, na verdade. Dá um zoom e aparece que ele tá se filmando. Tem momentos que ele tá andando, tipo, no sermão da igreja, querido. Tá falando do pai dele, e geralmente ele olha pro lado, ele dá aquela olhadinha pro lado na diagonal e fala assim, ó, esse povo é mó idiota, tô acreditando em tudo que eu tô dizendo. É como se fosse um momento que ninguém tá prestando atenção nele, sabe?
É na verdade um momento pra, até muitas vezes, é engraçado que na série é muito bem feito, que ele meio que, ele usa isso pra explicar a cena em si, que muitas vezes não precisa de explicação, mas pra mostrar o que ele tá pensando no momento. Porque muitas vezes essa frase também é entre conversas. Ele tá conversando com alguém, ele vira pra câmera e fala, tal, e volta a conversar com o cara, depois volta a falar com você de novo.
É.
Ele usa muito isso também.
Tem até uma chamada da segunda temporada, quando ele tá tomando posse como presidente da República, da presidente dos Estados Unidos, que ele fala que assim, a democracia é tão autoestimada e eu virei presidente sem apenas nenhum voto. É um momento que ele olha pro telespectador e fala, sabe, o que ele tá pensando. É o momento Christopher Nolan. Ele tem que explicar o que tá acontecendo.
Isso é quando ele tá virando vice, né?
Não entendi.
Isso é quando ele tá virando vice-presidente.
Não é primeiro, não? É quando ele tá virando vice?
É quando ele tá virando vice.
Ah, tá. Ah, desculpa. Tiramos sua dúvida, bebê? Tiramos sua dúvida? Titia tirou, titia bigode, titia percebei, titia bambu, tirou dúvida do bebê? Tirou? Ô filho da puta, responde.
Eu vou mandar um vídeo.
Eu quê?
A gente tirou tua dúvida, porra.
Tá falando comigo?
Não, porra, com a minha mãe de quatro no barzinho de chute.
Desculpa, eu tava arrumando um negócio aqui.
Ele não escutou porra nenhuma do que a gente falou, cara, esse viado.
Sim, é que eu achei que era como se ele encarasse a vida dele como um programa de televisão. Como não. Se ele soubesse que tava no programa.
Não. É um momento de reflexão dele.
Eu vou mandar um vídeo aí, depois lembra pra Priscila lembrar de botar no post. Um vídeo que explica muito bem, mais ou menos, como que ele conversa com a gente. Tá aí no Skype e depois a Priscila põe lá no post.
Bom, mas então, agora voltando a falar um pouco do Peter Russo, né? Que é um personagem bem importante nessa primeira temporada. Que ele era um deputado, né? Que a gente falou na outra hora.
É, deputado, vereador. É um político menor que o Francis. Ele fica no estado, né? O Francis, ele vai pra Washington.
Uhum. É, vamos chamar de deputado aqui.
Ele é deputado.
Ele é um deputado, beleza. Tá, ele é um deputado, né? Que é ser um deputado meio jovem, que ele se bebia muito, se envolvia com prostituição. E o Francis aproveita desse passado dele pra controlar o cara, né? Ele descobre alguns fatos do passado do Peter. Até porque o Francis, ele é amigo do cara, do chefão da polícia. Ou seja, ele meio que controla a polícia também.
Do comissário, né?
É, do comissário, justamente. E aí, por isso, o Francis fica descobrindo o passado do Peter. E a partir disso, ele passa a controlar o Peter. Por exemplo, ele faz com que o Peter tenha que fechar um estaleiro que tem na cidade dele. E por causa disso, vários empregos são perdidos. 2.000 empregos são perdidos. E até por isso as pessoas da cidade de Peter passam a odiar ele, né?
Porque assim... O amigo dele, que é o líder do sindicato lá dos caras, é o melhor amigo dele, né?
Sim. É porque é o melhor amigo do Peter.
Tudo dá a entender que ele só entrou por causa dos amigos, né? Porque ele falou que ia fazer uma parada pelo local que ele mora, né?
Aham. Uhum. O estaleiro era a coisa mais importante da cidade, só tinha o Peter pra lutar. Mas aí o Francis chega e fala, não, Peter, fica de boa aí, não mexe com isso, deixa fechar no estaleiro. Até porque, se eu não me engano, o Francis, ele queria que a verba do estaleiro fosse usada pra comprar outro cara lá, outro deputado. E assim o Peter tem que obedecer, né? Porque senão o Francis ia revelar o passado dele. E com isso o Peter, ele fica, tipo assim, super mal falado na cidade dele e tal. Você acha que ele é um traidor. Mas aí o Francis resolve, assim... retomar a carreira do Peter, fazendo ele se candidato a governador. E aí, ele até tem a ajuda da Zoe, né? A Zoe Barnes, que é aquela jornalista que o Francis estava controlando também. Que ele começa, assim, falar pra Zoe. Zoe, começa a lançar notícia de que o Peter vai virar governador. E com isso ele começa a ficar mais famoso. E assim, eles começam a usar aquela tática, né? Vamos falar com o passado do cara. Então, o cara com passado sujo, mas que se recuperou, né?
É, o famoso volta por cima, né?
É, deu a volta por cima.
Antes disso, tem uma cena muito foda, que o Francis fode com ele bonito, né? E ele vai lá na casa do Francis de noite, assim, de madrugada.
É a parada do estaleiro, eu acho.
Então, não, aí ele chega lá e fala, não, eu não sei se ele vai lá pra brigar ou querer matar ele, sei lá.
Não, logo depois fechar o estaleiro.
Então, ele tá putaço com o Francis, ele vai lá na casa dele, e ele fica, que ele é choroso, assim, ele tava bêbado, né? Aí o Francis... Então tá, então vem cá, filhão. Leva ele pro banheiro, fala, tira a roupa aí, malandra. Senta ele na
banheira,
pega uma gilete. Aí, ó, eu vou deixar você aqui e a hora que eu voltar, eu quero o serviço feito. Mas olha só, eu não corto o pulso na horizontal, não, que isso é coisa de amador. Corta na vertical que morre mais rápido.
Não, e ele dá uma lição na moral dele. Olha só, se você quiser melhorar de vida e ser fodão, eu vou chegar aqui e você vai estar de banho tomado. Se não, você... Aí, essa parada que tu falou aí, né? Dá um esculacho. E outra, assim, que eu não sei se vocês lembram, e é uma personagem, entre aspas, importante, a puta que ele pega quando ele é preso, o Doug tá monitorando essa puta, né? Manda ela ralar peito, o caralho é quatro, né? Pra abafar o caso do... que ele... O Doug é um ex... alcoólatra, né? Ele vai pro NA e é padrinho do Peter agora, né? Ele controla o Peter ali, ó. Tem que ir pro NA, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E tem aquela...
Essa parte eu vou te falar que eu achei muito chata, velho. Que, sei lá, cara, acho que podia ter... Acho que podia ter matado a mulher, sabe? Ela...
É, eu concordo.
É uma puta que ninguém... Os pais dela não queriam saber dela, ninguém perguntou por ela, assim, não sei, a Zoe, né? Depois que ela começar a fazer perguntas. Mas, sei lá, acho que podia ter matado, não tinha muito...
Mas é por isso mesmo que é bom ela estar viva. Que é ela que vai dar todo esse desencabeçar. E o Doug começa a gostar dela.
Não, então, também, mas o que eu tô falando assim... É, não faz muito sentido deixar ela viva, porque ela sabe muita coisa. Isso eu tô falando é da parte do é do Francis mesmo, porque o Doug depois ele se apaixona por ela. Ele até come ela algumas vezes, porque ele paga ela, né?
Muito escroto, né? Eu não quero que você trepe comigo. Calma aí, eu vou te pagar, porra. Essa merda não vai sair de graça.
Não faz muito sentido, não, sabe? Eu acho que como roteiro, assim, aliás, como lógica, ela já devia ter morrido já há muito tempo.
E...
É melhor.
É, não gosto muito dela na série, não, mas muito chato.
A Rachel, né?
É, dela. Bem chatinho.
É, mas é, mas olha só, é assim, tá bom que ela estando morta também serviria da mesma coisa, né? Acaba que aí, vamos falar um pouco da Zoe agora, né? É, a Zoe começa a ver que andar com o Francis é meio perigoso, né?
Uhum.
Né? Aquele, o repórter que gosta dela começa a falar, pô, ó, que é o Lucas, para de andar com... Parando de andar com ele, tá dando merda. Aí tem aquela Janice, né? Que é a repórter também, que ia pra Casa Branca. E ela não quer mais cobrir... Ela casou e sai do jornal onde ela trabalha e vai trabalhar num jornal que só lança notícia na internet, né?
É.
Eu não lembro como é que a merda cai no ventilador, porque o Francis pode com a Zoe também. Aí ela decide dar...
Começa a fazer muita pergunta, né? Começa a fazer pergunta demais. E ele tá querendo, ó, deixa isso pra lá... Eu tô indo pro Salão Oval, agora vai ser outros 500, deixa essa merda pra lá. E ela continua perguntando.
Aí ela, aí começa aquela questão jornalística diferente, né? Que junta a Janine, o Lucas e a Zoe pra tentar fuder com o Frank, né?
E pra isso, pra Ferrari e pro Frank, eles acabam usando o Peter Russo, né? Porque o que aconteceu? Enquanto o Peter Russo estava na campanha dele para governador, ele estava visitando, né, o estado dele todo, a Pensilvânia.
Que é o mesmo estado do vice, né?
Justamente. E nessas viagens dele pelo estado, o vice-presidente ia com ele, meio que para dar um apoio. Só que aí um dia, tipo assim, ele era uma entrevista, né, no jornal. Só que, e aí o que o Francis fez? O Francis, ele chamou a Rachel, né, que é aquela prostituta, meio que pra seduzir o Peter de novo, pra deixar ele bêbado, pra quando o Peter postar a entrevista, ele estivesse super bêbado, assim, de ressaca e tal, desse a entrevista super mal, e aí o Peter fez isso, né, e assim, dando essa entrevista bêbado, o povo, tipo assim, percebeu, pô, esse cara não tá tentando ficar ali, não vai ser um novo começo, coisa nenhuma.
É, porque ele era o último da lista, né? Ninguém queria que ele fosse, né?
Aham. Uhum. É, a galera tava, tipo assim, colocando pilha nele como governador, achando que ele ia, tipo assim, dar um novo... renovar a vida dele, né?
Não, é porque tu lembra daquele episódio que tem uma reunião? Aí o Francis dá... Não, porque o Peter Russo é a mulher... Porra, esse maluco não tava nem na nossa lista, ele é um alcoólatra, que não sei o que. Não, não, o Peter é uma pessoa boa, ele tá tentando se limpar, que não sei o que lá.
Sim, mas esse que era o plano, que era justamente fazer isso. Por quê? Ele queria... botar um cara bem merda pra ser candidato a governador, pro cara... justamente o PSB falou, na hora que o cara deu entrevista lá bêbado, aí que o pessoal do partido do vice viu aquela merda e falou, não, esse cara não... Ele não pode...
concorrer.
Não pode ser candidato. A gente precisa agora, que deu essa merda, agora a gente precisa de um candidato forte. Quem vai ser? Vai ser o vice.
É.
Que é um cara meio... Que é um velho, né? Que ele é meio bitolado com essa parada de política, né? E com o estado dele, então, aí ele fica maluco, né?
É, que é o seguinte, como o vice-presidente ele já tava viajando com o Peter, né, pelo estado, para ajudar o Peter na campanha, mas assim, durante a viagem ele começou a sentir falta do período dele como governador, porque como vice-presidente ele não tava achando que tava tendo respeito suficiente, não tava fazendo nada.
Não, e tem aquele lance da caneta, cara.
Nossa, velho, isso é muito bom, velho.
Que o presidente ele assina umas paradas e dá para cada pessoa, né? E ele não dá pro vice-presidente, dá pro Frank. Aí, o Mamilos, essa piranha não tá escutando, foda-se.
Pode falar, o Frank tá fechado que tá dando erro.
Ah, tá, não, então só... Ah, tá, é nesse momento que o Frank faz uma daquelas paradas que tu tava perguntando. Quando ele vai falar pro vice-governador assim, ah, ele é mó trouxa aí, ó, ele não ganhou uma caneta do presidente da república e eu ganhei, que eu não sei o que lá, né? É, ele é muito filho da puta, cara. Ele começa a jogar lenha na fogueira, ó. Ele não te quer como vice-presidente, ó. Ele não te deu a canetinha, ele deu pra mim, não deu pra você.
E antes disso, é na hora lá que o presidente vai assinar um documento lá,
a Linda?
A marcação dele era pra ficar longe do presidente, assim. Enquanto o Francis estava do lado esquerdo, se eu não me engano, não, do lado direito, ele estaria do lado esquerdo, assim, e do lado esquerdo seria um garoto. Aí ele fica no lugar do garoto lá e a mulher chega e fala pra ele assim, ó, o seu... Ô vice, a sua marcação é mais pra lá. Não, eu tô muito bem aqui. Aí ela põe o garoto em frente a ele, assim, é muito engraçado. Ele não quer sair dali, não. Ele é um filho da puta também.
É, né? Assim, é que né, o Frank ele vai jogando com o que ele pode, né? Vamos finalizar essa parte da primeira temporada. Vamos falar que o Peter Russo morre, né? Pra quem não viu, foda-se.
Ele é matado, né?
Ele é matado, foi ótimo.
É, aí rola isso, né? O Frank ele mata o Peter.
Não, o Frank não, né? O Doug, né? O cão de caça.
Não, é o Francis.
Frank mesmo.
É o Francis?
É.
Ah, é dentro do carro, que ele pega, ele tá bebão, ele põe ele dentro do carro e forja o suicídio, né?
É, né? Peter tá dormindo, né, bêbado, e aí o Francis deixa o carro ligado, aí o carro acho que superaquece, e Peter morre lá dentro, sei lá, sufocado com a fumaça do carro.
É a fumaça, né?
Aí a gente não falou de uma personagem que é importante nesse trâmite também todo, que é a secretária que tem um caso com o Peter Russo, que pra mim é mais gostosa do que a Zoe Barnes.
Ah, ela é sensacional.
Né?
Sim, é.
Como é que é o nome dela? Ninguém lembra?
É Rachel.
Cristina, né?
É Cristina. Muito bom, garoto.
Que isso, hein?
Caralho, hein?
Essa fera aí.
Foi no MDB, né, filho da puta? Ou foi na memória?
Não, é porque eu já toquei muito pra ela.
A Cristina... Não, a
Cristina era a namorada do Peter e estava falando pra ele sair dessa...
Ah, a secretária vida. Dele, né?
Secretária.
Ela é secretária.
Namorada também, né?
É a pica amiga. Buceta amiga, buceta amiga. É, ele tinha dois filhos, né?
Você comentou, mas ele tinha dois filhos.
É o filho do PS Vita.
É.
Filho do PS Vita. Aí é aquilo, né? A gente vai ter... E, assim, só uma pergunta pra vocês, pra gente finalizar essa primeira temporada. A Jack, ela entra na primeira temporada? Ou ela entra só no... Ela entra no final da primeira temporada, a Jack?
Não,
que é aquela política também. Eu lembro ela mais na segunda, tem um caso com o Raimi.
Não, a Jack, ela entra no primeiro da segunda.
No primeiro da segunda?
E é muito gostosa também.
É, é uma delícia, assim. Então vamos finalizar introduzindo o personagem do Ryan, do Raymond, Trusk, que é o personagem que vai dar... A gente já faz o link com a segunda temporada, que ele vai ser o personagem que vai fazer a segunda temporada rodar.
É, rapidinho, só recapitulando aqui. Peter morreu.
Antes dele do que eu.
Peter morreu, o vice-presidente aproveitou. O Peter estava concorrendo para governador para tomar o lugar dele, foi virar governador e subiu uma vaga para vice-presidente. E como o Frank ele já estava na alta, ele tipo assim, meio que se candidatou, né, para vice-presidência.
É.
Só que aí nisso, o vice-presidente ele. Quer explicar essa parte aqui do Raymond Tusk, o Lord?
Tá, pode ser. Só lembrar assim o seguinte: o Frank, ele tá. O presidente ele não tá com a boa. Com uma boa reputação nesse início de mandato dele, o Frank fodeu tanto o cara que o Francis parece que é uma saída para o governo dele dar uma alavancada, né?
É, mais ou menos isso.
E o que acontece? O Raymond Trusk, tu lembra o que ele faz só o PCB? Ele é empresário, mas tu lembra de que setor?
Cara, é energia nuclear. É que isso.
Ele é o Francis.
Usina, né?
É alguma coisa de usina, eu só não lembro se é para de usina. Eu não sei. O filho da puta é um empresário pica, que acho que ele é sulista também, agora eu não lembro. O vice-presidente ele pede pro Frank fazer uma viagem até a casa do Raymond, pra fazer uma negociação, alguma coisa assim.
Não, é que é o seguinte: o Francis, ele foi pra casa do Raymond pra sondar o Raymond como vice-presidente, né?
Mas ele já sabia, já? Ele já sabia que o presidente...
Não, então, chegando lá, ele percebeu que, na verdade, o Raymond estava sondando o Frank.
Ah, é isso mesmo.
Presidente. E nisso, o Francis descobre, né? O Doug descobre pro Francis que o Raymond e o presidente eram amigos de longa data.
E foi ele que embarreirou a entrada do Francis como secretário lá
De Estado.
Aí o Francis fica puto. E quer foder com o Trust também agora. Ele cria um novo inimigo, né? Na verdade, ele faz uma promessa pra ele, né?
Aham. Uhum. É que o Raymond, ele queria que o Francis fosse subordinado dele, né? Mas aí o Francis fala, não, cara, eu sou a melhor opção que você tem agora pra vice, e eu não vou ser seu subordinado, mas vou trabalhar junto contigo. Você vai me dar seu aval, sim ou não, seu babá.
E o maluco come bacon de madrugada, né, querido? Ele acorda com um cheirinho de bacon. Cheirinho de bacon. Posso comer um pouquinho?
É, aí o cara fica enrolando o Francis, né? Mas no final, acaba dando um aval pro presidente. E o presidente escolhe o Francis como vice-presidente.
E essa cena é legal, que o que acontece? O Francis, ele tem uma mania de quando ele tá numa mesa de madeira, ele dá umas três porradinhas na mesa. E o Trusk, ele pergunta pra ele por que ele faz isso, né? De bater com o anel. Dessa forma. Aí ele fala que as duas batidinhas são sempre pra levantar da mesa ou pra sair da tribuna. Que ele fala que o pai dele que ensinou ele. É bom pra fortalecer as juntas, que ele fala. Aí ele fala, assim você não quer... Assim, que eu tô lendo aqui, que eu tirei um print disso. Ele fala assim, é assim, não é pra quebrá-la, se você acaba numa briga. Também tem o benefício extra de bater na madeira. Meu pai acreditava que o sucesso é a combinação da preparação e sorte. bater na mesa bate dois coelhos numa cajadada só, né? Ele já fazia, ele fortalecia as juntas e batia na madeira já, que ele tem essa mania, né? Até o trailer da terceira temporada começa com essa cena dele batendo, e acaba, né, a primeira temporada, ele batendo na mesa do presidente, né? Se eu não estiver enganado.
Não, na segunda, né?
Não, é na segunda que acaba, assim?
É, na segunda, quando ele vira presidente, né?
Ah, então, vamos partir pra segunda temporada? A gente vai começar agora a falar rapidinho da segunda temporada. O que, que vocês acharam da segunda temporada em relação à primeira?
Cara, eu achei mais da hora, né? Foi bem mais legal, velho. Curti muito.
E tu, Bambu?
Eu gostei muito também, ela foi bem dinâmica. Essa parada dele de alçar o poder, de derrubar um presidente, né, cara? É uma coisa que hoje em dia... Não hoje em dia, mas... É muito maneiro você ver na série como que as coisas elas acontecem sobre a opinião pública, né? Que ela tem muito peso lá fora, né? É muito engraçado isso, como é uma merda que um acordo que um cara faz lá em outro país, ele vai refletir, pode tirar o carro do cara mais foda do planeta, sabe? Uhum. E a temporada que começa com a Zoe morrendo, né? Isso tem que falar logo. Sim.
Só vou dar uma pergunta pra vocês. Quando vocês veem House of Cards, vocês acham que é assim que rola mesmo nos Estados Unidos? A gente não vê esse lance de política muito lá. A gente vê a questão do quem é o presidente, o vice, e a gente não vê as coisas... Vocês acham que, assim... É um pouco parecido, é óbvio que ele tem muita coisa de ficção. Ou vocês acham que não, passa longe? Não, não deve ser. Essa porra é sério, não acontece isso na vida real.
Cara, eu acho que rola muito daqueles momentos de discussão, né, que o Francis está tendo com outros políticos, tipo assim, montando trocas, né?
De favores. Isso. Hã? Troca de favores.
Troca de favores. Assim, eu vou te dar esse. Vou te permitir abrir esse negócio e você me manda tal verbo e tal. Eu acho que rola isso. Mas eu não acho que tem um cara tão...
Tão pica, né?
É que planeja cada passo, cada coisa, né?
Sim.
Tudo milimetricamente. Acho que aí é meio forçado. Mas esse que é maneiro, porque a série, ela te dá uma dimensão de como seria, de como você nunca vai ver na vida real, né?
Vejo que no Brasil, assim, é o tipo de série que parece que no Brasil não tem como adaptar. Eu posso até estar falando uma merda muito grande, sabe por quê? Tipo, voltando àquela questão do Francis ser homossexual. Assim, ter tendências homossexuais. É uma coisa que aqui no Brasil você vê. Tu tem um deputado igual o Jean Willis, que é homossexual assumido. Aí, um cara que fez merda no passado, sabe? Você tem a questão em que rola... Não estou falando nada disso, não quero levar processos. Falam, reza a lenda que o AS... Tipo, não é uma coisa que pese tanto, tá entendendo?
Não creio.
Hã?
Não creio.
Não creio em quê?
Não, AS não.
Não, é o que dizem, não tô falando nada.
Ok, ok.
Né? Assim, como vocês acham esse panorama no Brasil? Parece que no Brasil não tem como fazer uma série como House of Cards por causa disso. Porque parece que as coisas são tão esdrúxulas no Brasil. Propina? Foda-se!
Não, mas aqui... Não, mas é mesmo. Aqui, por exemplo, a lei de ficha limpa. Não adianta nada esse tipo de lei aqui. É nego que matou, roubou, estorquiu, fez o que for. Esse candidato aí... A torta direita, lá fora não, lá, assim, o que o cara fez, dependendo do que ele fez, é levado em consideração, sim.
Fica marcado, né, ele fica marcado. Com estigma. Então, a gente chega à conclusão que House of Cards não daria pra passar no Brasil nos moldes americanos e britânico, né? Só se fosse um outro estilo. Só se fosse House of Cards dos honestos, né? Como que é ser honesto em Brasília, né? Mas aí vamos começar falando do House of Cards da segunda temporada. A Zoe Bornes morre, né?
Sim.
E morre literalmente, né? Que ela tá fazendo um quarteto fantástico. Mas se é a morte da carreira dela ou não.
Na verdade, eu achei estranho, né?
Ela morrer, né?
Ela morrer no primeiro episódio, assim, né?
Foi um choque, né? Vai dizer que vocês não ficaram de cara quando ela morreu.
Uhum.
Cara, eu só não achei muito repentino porque no meio do episódio, óbvio que isso é feito de propósito, mas tem uma hora lá no meio do primeiro episódio que o Francis ele vai comer, ele vai lá no Fred lá pra comer uma costela lá, comer um bife, sei lá. Aí ele fala pro Fred, ó, Fred, nossa, a costela ficou muito bem feita. Aí ele fala, né, porque o cara que me vendeu, ele vendeu essa tira de porco, que o porco ele tava vivo ainda quando ele matou. Obviamente o bicho tem que te dar, viu? Mas tipo assim, ele fala que o bicho sofreu, entendeu? Ele sofreu antes de morrer. E ele dá uma conversa assim, não sei se vocês lembram, ele fala assim, não, porque o porco a gente mata assim, a gente dá comida pra ele, ele fica distraído. Você vem com a parte de trás do machado, acerta a cabeça dele e ele não sente nada. Ele, depois você vai e mata ele, que é normalmente assim. E é o que ele faz com a Zoe, né? Quando ele é no final. Ele meio que alimenta ela ali, ele fica jogando coisa pra ela e vai lá e empurra ela da.
No trilho do trem.
No trilho do trem.
Metrô, né? Do metrô.
É bem...
A Zoe tá fazendo muita pergunta, né, sobre Peter Russo. E aí o Frank fala, não, depois eu te respondo isso e tal, e tá falando isso com ela no metrô, né? Não, depois eu te respondo isso, mas nossa parceria continua, né? A Zoe, ah, beleza, continua dele e tal. Aí nisso o Frank começa a sair, né? A Zoe, não, vem cá, quero te perguntar mais um negócio. Aí quando ela vai atrás dele, ele agarra ela, né?
Ele dá a volta na parada, né?
Faz quê?
Ele não dá uma volta, tipo numa parada? Que ele dá...
Sim.
Ah, não, ele mata ela e dá a volta e fica vendo, né?
Na verdade é o seguinte, ele marca com ela numa estação de metrô, só que ele fica tipo atrás de uma grade, tá tampada assim.
Ele fica pra dentro do túnel, né? Do metrô. Que é antes dos passageiros, quando o trem vem.
Isso, mas é uma parte que tá em manutenção. Então você meio que entende que ali não tem câmera e que não tem ninguém vigiando. Ele fica atrás da grade, um lado e ela do outro. Eles conversando pela grade. E ele fala, não, esquece isso, vamos recomeçar. E ela vai atrás dele. Quando ela passa pela grade assim, o trem tá vindo e ele empurra ela. Então, assim, não dava pra ninguém ver. E ele sai de pirim.
É, e assim acaba a segunda temporada, né? E...
não, acaba a segunda
temporada. Aí começa a segunda temporada, o Frank com mais sangue na mão dele, né? Né, tô aqui, os posters da segunda temporada, esse negócio de sangue nas mãos, né? Já a segunda morte que ele tem no currículo dele, né?
Inclusive eu queria falar o seguinte, é que ela é muito diferente dele, apesar dela ser muito filha da puta também.
E querer alcançar o poder, né?
É, só que ela ainda tem aquele escrúpulo ainda de. Não, isso é um assassinato, isso é errado. Por mais que ela queira a notícia em si, ela ainda é uma pessoa que tem um pezinho na realidade. Diferente dele, do Doug ou do
da própria...
que trabalha com o Francis,
é, não
tem escopo nenhum, né?
É porque é aquilo, né, cara? Tipo assim, ela não se incomoda de transar pela notícia. É aquele escrúpulo, como você tá falando. Ela não se incomoda de transar pela notícia, de jogar a merda do ventilador. Mas, porra, eu tá abafando a morte de um cara já é outra coisa, né?
É.
E eu acho massa que depois que ela morre, a Janine, né, que era uma amiga dela...
Se torna, né? Ela não gostava no início da Zoe, né, a Janine.
Uhum. É, a Janine não gostava da Zoe, justamente pela Zoe, tipo assim, começava a chegar com bastante notícia, tipo assim, notícia bombástica e tal, que vinha do France, né?
É, porque ela fazia Casa Branca, né?
Uhum.
E muito boa também, né? Ela não gostava muito disso.
Mas depois elas viraram amigas, né? E foi a Janine que incentivou a Zoe a questionar essa morte do Peter Russo, né?
Sim, sim.
Sim. E quando a Zoe morre, ela recebe as fotos da Zoe pelada, ela fica maluca.
Né, velho?
Ela fala, eu sou a próxima.
Falar dela, sim.
É meio que um incentivo, né? Olha, a gente sabe que você tá ajudando, é melhor você ficar na sua. Não é à toa que tem o Lucas também, assim, ele tá com o cu na mão, mas por ele gostar. Assim, ele ama a Zoe, né? Gostava, ele era apaixonado por ela, ele gostava dela. Ele quer ir caçar isso, ele se demite do jornal, ele já não tá conseguindo mais administrar o jornal, porque ele fica no lugar do redator, do editor-chefe, e começa aquele lance de teoria da conspiração, né? E o Francis chegou, e a Janine fala uma parada, mano, ele é o vice-presidente dos Estados Unidos, tu quer mexer com um cara que é o segundo mais poderoso do mundo, não. Porra, se ele fez isso com a Zoe, o que ele vai fazer com a gente?
É, a Janine dá o pé.
Mete o pé, né? Com o cu na mão. Mas Então, aí a segunda temporada ela vai ficar pautada em quê? Na questão da Claire ter sido estuprada, né?
Sim.
Do novo relações públicas do Francis, né? Que é o cara que vai cuidar da agenda dele e da Claire, que é aquele cara que ele tá trabalhando pra Syncor, né? Se eu não estiver enganado, né?
Pro Remy.
É, não é ele que tá trabalhando pra Remy, pro Remy, esse cara?
Uhum.
E o Francis lutando contra o Trusk, contra o Ramos, que é o amigo do presidente dos Estados Unidos, e o Francis querendo dar rasteira no presidente dos Estados Unidos. Aí, vamos falar de alguns episódios que vocês lembrarem, e aí a gente vai pra terceira temporada.
Beleza.
Beleza? Então começa aí, percebe, o que que tu lembra de um episódio que te marcou, e a gente conversa sobre ele um pouquinho e parte pra outro.
Bom, cara, é o seguinte, o Francis, ele quer tomar o lugar do presidente, né? E pra isso ele, tipo assim, ele quer se aproximar mais do presidente primeiro, pra depois dar o bote. Só que o presidente, ele é muito amigo do Raymond Tusk. Então, pra isso, primeiro ele começa a quebrar, né, a confiança do Raymond em relação ao presidente. Assim, o presidente para de confiar no Raymond e tal, começa a desligar na cara dele. Enquanto isso, o Francis vai ficando mais amigo do presidente. E enquanto ele tá ficando mais amigo do presidente, a Claire também, que é a esposa do Francis, vai ficando mais amiga da primeira dama, né? E assim, nisso, o Francis de um lado e a Claire do outro, eles começam até, tipo assim, atacar o casamento do presidente e tal, quebrando a relação, né, do presidente com a esposa dele.
Querendo forjar uma questão de ele ter um amante, né? Que ele coloca a mulher do Peter... Aí, mulher do Peter Russo não, né? Eles colocam a... Como é que é o nome da piranha mesmo?
Cristina.
A Cristina pra ser secretária do presidente, né?
Uhum.
E eles começam a insinuar que ela tá tendo um caso com o presidente, né?
Aí a mulher dele fica maluca, aí a... É com essa parada, aí a mulher do Francis, ela sugere pra que ela vá num xamã, sei lá, um...
Não, maluco, lá com o padre lá que fez lá... Sim. Terapia de casal.
É, uma terapia de casal. Aí a imprensa fica sabendo e meio que fica com aquela parada assim, nossa, como é que pode a relação do presidente e a primeira-dama tá em xeque, não sei o quê, vão separar, não sei o quê, e acaba que isso prejudica mais ainda a imagem do presidente, né? Mostrando ele como uma pessoa fraca que não tem organização na própria vida pessoal, né?
E a gente vai ter aquele lance, eu já vou partir pra esse episódio já, que foi o episódio que me deixou... Caralho! Tipo assim, foi o episódio que me lembrou que o Francis gostava de meninos. Que é o episódio quando rola aquela putaria, né?
Sim.
Que eu pensei que eles iam dar um golpe no segurança novo. Não sei se vocês pensaram a mesma coisa. Dá uma merda.
Não, fala. Durante essa temporada, me parecia pelo menos que o Francis e a Claire estavam tratando segurança, o Mitchell, né?
É.
Como um filho. Tanto até que o Francis, tipo assim, ele consegue um emprego novo pro Mitchell, né? Chama ele por serviço secreto.
É, e dá uma moral pra ele. Ele viu o vice-presidente, ele exige que o maluco seja o braço direito dele ali na segurança dele, né? O maluco sai de policial pra agente federal, né?
Uhum. É, uma hora o Francis tá jogando, tipo assim, beisebol com o Mitchell. Aí chega a Claire, né? Com refrigerante pros dois. Ah, tome aqui, meninos, um suquinho pra vocês, descansar, não sei o quê. Fica parecendo que é uma relação de pais com filho, né? Mas aí...
É, né? Não é bem uma relação de... É porque é aquilo, né, cara? Quando o Francis está agradando muito uma pessoa, tirando ali o Frank... O... Caralho. Tem que voltar no MDB. O... Caralho, puta que pariu. O maluco que faz a porra das costelas.
Fred.
É que o outro, um é Frank. Assim, ele quer ajudar o Fred, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas quando ele tá ajudando muito uma pessoa, a gente fica na dúvida do que ele quer fazer, né?
Uhum.
E nesse episódio, a Claire tá meio abalada com o Francis, né? E ela chama o Mitchell pra tomar uma bebida, quando ele tá saindo do posto dele. E ele fala que ele não pode beber. Ela fala, não, é só uma bebida, que não sei o que lá. Aí ele machuca a mão e a Claire faz um curativo nele. E nisso chega o Francis. Eu falei, fudeu, vai levar um puta de um esporro porque tá bebendo no trabalho. Né? A Claire chega, eles já estão lá. Ele, ah, vocês estão bebendo meu bourbon, não sei o que lá. 1800 anos envelhecido. Ela, ai, o Mitchell, ele machucou a mão. Ah, o Mitchell machucou a mão e o Mitchell começa a ficar entre os dois. Ele, deixa eu ver a mãozinha dele aqui. Ai, tadinho. E começa a beijar a mão do cara. E eu falei, cara, caralho. Não.
Na verdade, ele chega e o Mitchell mostra pra ele assim, ó, eu machuquei a mão. Aí a mão dele começa a sangrar de novo e a mulher dele fala, eu vou lá pegar um novo curativo. E nesse momento que é a cena mais estranho, porque o Francis pega na mão dele assim, como se fosse uma cartomante, sei lá, começa a falar, nossa, tá doendo, né? Nossa, que coisa, hein? Tá feio, hein? Aí a mulher dele chega e começa aquela putaria, cara. Aí que é mais. Aí que é muito doido, né, cara? Um começa a beijar o outro.
Aí o cara...
Esse vice-presidente...
aprontando altas aventuras. Não, e o legal é o outro dia, né, cara? Porque ele vai, pega uma maçã, aí sai. Bom dia, Mitchell. Bom dia, senhor vice-presidente. Tipo, eu não meti o dedo no seu cu, eu não dei lambidinha. sabe? É, aconteceu o que aconteceu lá, não sai aqui, né? É tipo, é só... O episódio parece que é aquilo assim, ó. Lembrem que o Francis é homossexual.
Eu não sei se... é o 11º episódio.
Não, é. Isso vai acontecer lá pra metade da temporada de 3 episódios, né?
Falar nisso, ele fode com o Fred, né, cara? Fred, ele ia abrir uma franquia, não é um negócio assim? Não,
na verdade, o Fred se fode sozinho e o Francis meio que só engata, né?
O filho dele aqui, do Fred, que acaba com tudo, né, cara?
É, porque o que o Francis fode com ele é tentar... É aquilo que o PCB falou no início. O Fred, ele vende as costelas dele, quer ser aquele vendedor. E o Francis, por ser o vice-presidente, descobrirem que o vice-presidente come no Fred, vambora, porra, vamos fazer essa porra de uma franquia. E é isso que fode com ele, né?
É o filho do Fred também, né? Que ele era um bandido, né? E...
Tem isso.
Eu não lembro, mas ele puxa uma arma no meio da rua lá e a polícia tá sabendo, a imprensa, e acaba que fode com a franquia que o Fred ia vender por quanto? 20 milhões, negócio assim, né? 20, não sei quanto. Ele ia vender o estabelecimento dele e a marca, né? Acaba que ele perde o contrato e perde também o restaurante, se eu não me engano.
Sim, parece que pra pagar a fiança do filho, né?
É.
Com tudo o filho dele. Ele também.
É, e ele fica puto com o Francis.
Um tiro nessa terceira temporada. Hein?
Tu acha que aparece?
Hã? Não, velho, mas ele tomou um esporro, né? Pô, perdi meu restaurante.
Não, acho que é uma personagem que não volta não, cara.
Será?
Não, é, deve voltar não, é personagem inútil.
É, só pra ficar a gente com água na boca e ficar com vontade de comer a porra daquela costela.
Mas fora isso, acho que a coisa mais impactante que teve também foi a mulher dele, ela contar. Eu não lembro em que ocasião que ela contou isso, ela tava dando uma entrevista... E acabou soltando essa parada?
Não, a parada do estupro é o quê? É, o Francis, ele vai receber uma medalha.
Não, ele vai botar a medalha nos soldados.
É, isso mesmo, é. Fala aí, Percy, fala tu.
Tá, é o seguinte, o Francis, né, ele acabou de virar vice-presidente, e ele vai no evento que ele vai, tipo assim, homenagear uns generais, né, uns soldados, tipo assim, dando uma nova medalha para eles. E nisso vem um desses generais, né, vem falar com a Claire. Oi, Claire, tudo bem? Quanto tempo? Aí o Francis fala, vocês se conhecem? Aí o cara fala, a gente estudou junto, né, tivemos bons momentos, né.
Meu filho da puta.
Em especial, 5 minutos especiais, ele fala algo do tipo assim. E aí nisso você vê que a Claire fica abalada, né, enquanto o cara tá falando isso. E nisso ela sai pro banheiro, né, tipo assim, meio que bem abalado. Aí o Francis vai atrás dela, e quando ele chega lá no banheiro, a Claire tá chorando. E ela fala pra ele, foi aquele cara. Aí o Francis, como assim? Cara que, tipo assim, quando eu tava no colégio, e ela, tipo assim, meio que deixa insinuado que, tipo assim, foi estuprada, né? Depois ela até confirma isso. E o Francis fica super bolado e tal.
Ele não, tem que botar a medalha no cara.
Sim, porque depois ele tem que botar a medalha no cara, né? E o Francis fala, não vou colocar medalha nesse cara coisa nenhuma, ele não é digno disso. E a Claire fala, não, você é vice-presidente, faça seu trabalho. E depois rola o seguinte, a Claire tá dando uma entrevista, né? E o Francis não tá no lugar, né? E a Claire tá dando essa entrevista e acabam falando da questão dela nunca ter tido filhos. E daí entra também na questão dela ter feito um aborto.
É que alguém descobre, né? E joga isso no ventilador.
Fez 3 abortos.
3 abortos, é. E aí o que a Claire resolve fazer? Ela resolve associar o aborto dela com estupro. E aí ela fala em rede nacional. Eu abortei porque eu fui estuprada. Tipo assim, não é verdade. Ela abortou porque, sei lá, não queria. Tava no meio da campanha do
Francis.
É, ela não queria parar a campanha por causa de estilo e tal. Só que, tipo, ela associou o aborto dela com estupro.
O melhor momento pra foder o cara, né?
Sim.
E
aí nisso também tem uma outra sargento do exército que fala que ele também já tinha feito isso com ela. Também tinha separado dessa menina.
Só que diferente da mulher do França, essa mulher ficou traumatizada. Ela não sai nem de casa. Sim. Ficou catatônica mesmo.
Aí a gente volta àquela questão, né? Porque o presidente tem que ter uma família, né? Tem que ter a mulher, tem que ter os filhos. E isso deve incomodar assim, deve servir pra dar cutucada na imprensa americana. Ó, o maluco é vice-presidente, não tem filho, como é que pode isso?
E é o que a gente tava falando de opinião pública, né? Como que um cara que chega a esse nível não tem uma família tradicional? Mulher, filho, né? E um cachorro. Como que isso acontece? E no caso, ele acaba usando isso meio pra impulsionar mesmo até a imagem dele, né?
Cara, sendo mais próximo de filho que eles têm, o Mitchum, melhor não ter filho mesmo.
Ah, é, imagina chamar o filho pra trepar com eles. É, então, aí a gente fica naquilo, né? É, o ponto central da série é aquilo, né? Vai ser a segunda temporada vai ser muito complicada, por quê? Porque enquanto na primeira temporada o Francis ele teve que segurar ali e as merdas não caíram no ventilador do lado dele, a segunda temporada as paradas vão começar a cair no ventilador um pouquinho. O teto dele de papel vai começar a cair gotas de água pra romper o papel. Que aí vai ter a questão do Adam, vão descobrir que ela conhece o Adam, aí ela vai foder com o Adam, a Claire, né? Vai ter essa questão.
É o seguinte, né, o Raymond Tusk, ele começa a se afastar do presidente, né, por culpa do Francis, que o Francis quer ficar um amigo do presidente, né, até pra depois derrubar o presidente. E assim, o Raymond, pra se reaproximar do presidente, ele começa a descobrir os poderes do Francis e fala, cara, ou você me reaproxima do presidente, ou eu vou usar toda a minha grana pra te ferrar, né?
E o que ele faz, né?
Descobre do caso da Claire.
E a Claire vai e põe no Adam, né? E rompe a relação deles, porque o Adam agora tá tendo um relacionamento com a mulher, a família da mulher fica bolada, né? E o trânsito tá toda hora cercando o Francis, né? Coloca aquele maluco ali pra... Aí tem relações públicas que o Rain tá começando a forçar o Francis, ó, assim, corta, que é a parte dela do bolo agora e você não tá agradando a gente, Francis. E agora? Então o vice-presidente começa
a... É uma menina nova, né, assim, ela não tem tanta experiência com política. Experiência não, mas ela não tem tanto tempo de casa.
Ela... É, mas ela tem um jogo de cintura do caralho, que ela põe os malucos em xeque e tem aquele político que é tipo o padrinho dela, né, que trata ela como uma filha, né.
Ela tem uma cinturinha muito...
Aquela anca ali é parteira, né?
E ela também, ela é soldado também.
É. E é aquilo, né? O Francis também sacaneia ela, né? O Francis faz ela jogar contra o mentor dela, né, cara? Né? Que
ela precisa conseguir apoio de um cara, de um outro deputado, só que esse deputado disse que só vai apoiar ela se ela, tipo assim, der facada nas costas do mentor dela. E ela sabia que o mentor dela tinha uma filha bastarda, né?
E doente, né? Ela é bastarda e doente, não tinha um lance desse?
Sim, é tipo, sei lá, tem uma paralisia menina, né? Alguma coisa assim.
É, e ele manda dinheiro pra ajudar a garota, o cara era quatro.
Em Gaffney, we had our own brand of diplomacy. Shake with your right hand, but hold a rock in your left.
É aquilo, né? Ele mostra, aí a gente volta de novo à questão da opinião pública, que o Senado... É aquilo, cara. Todo mundo tem um teto de vidro. Todo mundo finge ser o que não é na política americana. Parece que esse é o tapa na cara que o House of Cards quer dar. Assim, é muito clichê falar isso. Assim, parece que ele quer mostrar o seguinte, olha só. Eles são políticos, eles são humanos. Uns ali fazem o que criticam. Outros têm problemas, mas não assumem, né? E vai jogando com isso, né? Com os segredos que os políticos têm. Pra mostrar que, no final de contas, todos são humanos.
Uhum. E teve uma treta também nessa temporada que, eu vou ser bem sincero, eu não lembro muito, que rolou um problema, um negócio desse com a China.
Sim.
Eu não lembro muito bem.
É porque que é o seguinte, é o Raymond Tusk, que era esse empresário, né, amigo do presidente, que ele tinha uma relação muito forte com a China, né? E, tipo assim, justamente pra abalar a relação do Raymond com o presidente, o Frank, ele começa a meio que romper a relação com a China. Meio que isso.
Isso.
Pra foder com os negócios
dele.
Porque
um estado de guerra, né? Navio lá foi movimentado, né? Navio chinês e navio americano, quase que eles entraram em guerra mesmo.
É. E o Francis tá com esse novo cara que tá sendo relação pública deles, né? Eles descobriram que o maluco é duas caras, né? Que ele trabalha pra alguém e eles também manipulam um cara, que ele começa a querer vender informação também, né?
E o Raymond, ele contrata esse cara pra ser espião na casa do Francis, só que aí o Francis vai e, tipo, transforma o cara pra ser espião, né?
É.
Ele faz o cara virar casaca, né?
Sim, justamente.
É o jogo, né? O maluco acaba jogando o jogo.
Na verdade, eu acho que esse cara, ele até meio que depois ele vê que o lado do Francis, ele até meio que fala assim, Eu vou ficar no lado vencedor, ficar do seu lado. Eu acho que ele não tá ali. A princípio ele tava amando de outra pessoa, mas depois ele virou casaca mesmo, do lado do
Vince. É aquela questão do poder do dinheiro, né? A princípio ele tava sendo espião por causa do dinheiro pro Raymond, mas depois ele vai pro lado do Prince porque ele percebe que o Prince tem mais poder, né?
É bem maneiro. Eu achei que era o Jason Bateman nesse papel, eu vi que o cara não
é, né? E a gente vai ter aquele personagem, né? Que é o do hacker, né?
Sim. Cara, eu achei isso muito chato, velho.
Sério mesmo, cara? Esse cara vai, assim, pelo trailer da terceira temporada, ele vai ter importância na terceira temporada.
Ah, pois é, mas ai, um hacker, não sei o quê.
É que esse cara é o seguinte, o Lucas, que era o namorado da Zoe, né? Aquela jornalista. Depois que a Zoe morre, o Lucas ele continua querendo
desvendar
o Frank, né? É, desvendar os segredos lá do Frank. E pra isso, ele entra na Deep Web, né, e tal, pra conseguir mais informações. E na Deep Web ele conhece esse hacker. Só que o hacker, na verdade, ele era meio que um espião a mando da CIA. Espião, esse cara, espião.
Não, da CIA não, né?
FBI.
Não. Eu não quis dizer assim nesse sentido, te corrigindo. Eu tô falando da CIA não, né? De um cara que manipula ele, né?
É, justamente.
Que é um cara do FBI, né?
Não, sim, mas não que ele esteja do FBI pra fazer isso.
É, ele era um espião do FBI, né? Só que, na verdade, as ordens que ele tava cumprindo não era, tipo assim, o bem do FBI. Era o Doug, né? O assistente do Francis, que tinha pedido pro amigo dele da FBI pra fazer isso.
Aí, na verdade, amigo, ele tentava fuder o FBI, só que ele foi pego. Aí os caras obrigam ele a trabalhar.
Cara, eu acho que nem o FBI, cara. Eu acho que é aquele cara, sabia?
É o FBI, sim. Até porque o cara, ele oferece pra ele um emprego. Ele fala assim, você tem uma chance, o FBI quer que você trabalhe pra eles. Ele fala, não, eu tentei fuder o FBI durante 10 anos, eu não vou trabalhar pra vocês.
Ah, tá. Eu não lembrava disso.
É, e aí nisso, né, o cara vai e consegue prender o Lucas, né? O Lucas é preso lá por
espionagem.
Cyber-ataque, né?
Ah, não é pelo espionagem, não? O cyber-ataque? É que eu lembro que é a parada do pendrive, né? Que ele manda fazer uma parada com o pendrive, né?
É, e aí o Lucas é pego lá, né? Que, tipo assim, o hacker pede pro Lucas botar um pendrive lá, tipo assim, num servidor grandão. Só que, tipo assim, o cara que tava lá no servidor era um agente da FBI, né? E aí, tipo assim, pega o Lucas bem na hora que ele tá cometendo um crime. E aí o Lucas lá é acusado desse crime, né? Que, se eu não me engano, na série fala que é de 35 anos a prisão perpétua.
É isso mesmo, é isso mesmo.
E aí depois o Lucas até tenta chamar lá a Janine, né? O ex-chefe dele pra continuar a história, tipo assim, de acusar o Frank, mas a história meio que morre, né, se eu não me engano.
É, e ainda tem a questão daquela prostituta, né, que ela continua aparecendo nesse...
Outra parte chata.
É,
que... Chato demais, velho, toda temporada, vamos lá, pega suas roupas, vamos sair daqui. Aliás, essa temporada teve uma cena, cara, que é muito foda, porque essa menina, essa prostituta, ela ficou mudando de lugar lugar pro outro, né? Ela conhece uma mulher numa igreja, não sei se é uma igreja ou não sei se é um tipo...
Uma parada de ajuda, né?
É, uma parada de ajuda. E ela se apaixona por essa mulher, a mulher gostosa pra caralho, não lembro o nome dela agora.
Gostosa pra caralho.
Cara, tem uma cena que é tipo aquela do Cisne Negro, cara, é muito foda. E o Doug vê ela passando a mão na outra, passando o braço, né? Cara, é muito boa essa cena,
velho. É por isso que eu gosto do Mamilos, cara. Ele lembra das cenas mais principais da série. Essas ele não esquece. Bambu.
Essas não dá pra esquecer, não, que é muito foda, velho. A cena lésbica é muito boa, né?
Não lembro de nada, não. Foi tão rápido que eu nem vi.
Foi mais rápido que... Vem cá, eu não sei se tu tá... Eu não sei se é o Matt Murdock ou é o Flash que tu tá... Que é tão... Ou tu não vê, ou tu não viu, que foi muito rápido, né? Mamilos, do que a gente tá falando, da vontade de tu ver a série, tu já tinha vontade antes, ficou com vontade de ver agora, depois desse spoiler gigante que a gente soltou, ainda dá vontade de ver a série, ou tu não faz mínima questão de ver essa porra?
Não, dá vontade, mas agora eu já tô dando treta, mano. Vai ficar meio chato isso, assim.
Mas veja que é muito boa. O PCB,
oi.
O que tu acha mais relevante a gente falar dessa segunda temporada pra gente partir pra terceira logo?
Não, cara, acho que pode encerrar logo, né? Com o final do Prince derrubando o presidente.
Né? Aquela carta, né? Que ele faz todo um jogo, né? Que ele realmente ele distancia o Trusk do presidente, né? Só abre um parênteses aqui. Não sei se vocês acham foda aquela cena que ele pega o bife e joga, o cachorro vai na piscina atrás do bife.
É muito boa.
Ele fala, agora eu vou te fuder, seu filho da puta. Pega o bife e joga na piscina.
Cara, é bacana, mas eu vou dizer que é uma das cenas que ele solta uma frase marcante que eu não gosto.
No
ele 4. Chega e fala, nossa, cachorros são tão previsíveis. Eu, ah, pra que isso, cara?
Então, aí, o que a gente vai ter nesse desenrolar da série? Assim, as coisas centrais da série é, tem, assim, o teto do Francis tá começando a criar rachaduras, né? Ele passa a perna no presidente dos Estados Unidos. O Trusk, ele põe o Trusk na parede e vê que ele tá fudido, porque o Francis vai virar presidente dos Estados Unidos. Ele consegue desmoralizar a moral do presidente, né? Faz o presidente largar a presidência, né? Porque ele é dado como incompetente, o presidente, né? Porque ele não consegue estar lidando com a crise da China até, né?
É, por conta disso. Tanto que o Raymond, ele vai depor e ele tá com a faca na mão, porque ele vai acusar o Francis. E o Francis, como você falou, ele manda a carta pro presidente. É, inclusive, cara, esse momento da carta é muito foda. Ele escreve uma carta pro presidente e ele escreve numa máquina que era da família dele, uma máquina de escrever. E ele fala sobre a vida dele, ele conta, ele, na verdade, ele meio que faz uma carta falando que ele fez a merda toda e assinou no final. E falou pro presidente, olha, se você quiser isso aqui pra... Se você quiser jogar essa carta aqui lá no processo, pra você se salvar, que seria realmente a salvação do presidente, uma carta... Na verdade, a carta, ele falando tudo mesmo, ele falando que ele... Ele que arranjou a treta lá com a China, ele que fez tudo errado. E nessa hora ele explica sobre o pai dele, né, que você tava falando lá do quando ele falou lá na igreja, lá com o negócio da menina do pêssego lá, e ele comenta do pai dele, que o pai dele era um cara que era violento, que um dia bebia, né, e um dia ele chegou no celeiro, o pai dele tava com arma na boca, e ele falou assim, Francis, vem cá e puxa o gatilho, e ele falou que ele não fez nada, né, que ele só saiu de lá. E que os 7 anos depois da vida dele foram um inferno, porque o pai dele batia nele, batia na mãe, e que a coisa que ele mais se arrepende é de não ter dado um tiro no próprio pai. Então isso é muito foda também, né? É nessa parte do final da série.
É, né? É assim, interessante que ele sempre usa o pai dele pra ser saídas dele, né?
Sim.
Assim, ele usa o pai dele como uma válvula de escape ali, né? Ele parece o Coringa, né? Tudo ele muda uma versão do pai dele, o caralho é 4, né?
Ele...
Aí, fazendo um panorama entre a primeira e a segunda temporada, vocês acham que teve uma evolução? A primeira temporada foi legal, a segunda foi boa?
Foi, cara, muito boa. Duas temporadas, a segunda eu acho bem melhor.
Né?
Acho bem melhor.
É porque parece...
Pelo escopo também, né? Uma parada...
As tramas são mais violentas, né?
É.
E assim, pessoal, a gente não falou nem tudo da trama da segunda temporada, senão esse cast vai ficar grande pra caralho. Vamos falar agora do trailer da terceira temporada e vamos finalizar, né? Vocês viram o trailer, o que vocês acharam?
Mas eu não tô me lembrando.
Filho da puta, tu lembrou da primeira e da segunda temporada toda perfeitamente, lendo a porra do trailer?
É, que eu tô revendo as duas temporadas, né, nessa semana aí.
Então, assim, o que eu vou falar pra vocês, que eu achei do trailer? É que, né, eles mostram que o Franz vai ter... Assim, parece que essa vai ser a última temporada.
Você acha?
Cara, eu acho. Porque eu acho que vai ter morte de gente importante, pelo que deu no trailer. E a questão do que o Francis fala pra Claire, né? Que ela fala assim, nós somos assassinos. E ele fala, nós somos sobreviventes. Vai dar merda com a Rússia. Não sei se vocês repararam isso no trailer.
Vive.
Né? Parece que vai dar alguma coisa com a Rússia. Porra, aquela cena do presidente russo beijando a boca da Claire.
É foda, né, cara?
Na frente de geral, cara. O Francis para de bater palma.
Deus. Porra!
Reveja o trailer.
Procurando aqui no Netflix.
Porra, vê no YouTube, calma aí, né? Eu acho que essa terceira série, essa terceira temporada, vai ser assim, vai ser o Francis, em vez dele fuder alguém, ele vai correr pra não fuderem com ele. Cara, tem uma cena que ele tá chorando, cara, no trailer.
É, ele chora, né?
Né, ele tá assim, sentado, parece que é na sala, num salão oval. Ô, percebi, eu vou passar o trailer aí pra tu.
Bom, já tô vendo aqui, né?
Ah, tá, beleza.
Até porque, né, cara, assim, é no final de segunda, a gente não acho que todo mundo já sabe, né, o presidente Walker, ele sofre impeachment, né, e o Francis, ele assume, apesar do Tusk ter... Na verdade, o Tusk, ele meio que jogou a culpa pra cima do presidente mesmo, falou que ele sabia e tal. ele acabou sofrendo impeachment e o Francis assume. Realmente, eu não sei o que eles fariam numa quarta temporada, sendo que ele já vai ser o presidente nessa, né?
É, eu acho que ele vai... Assim, ele passou duas temporadas fudendo a galera e agora ele vai correr pra tentar não fuderem ele. E eu acho que quem vai foder com ele é o presidente da Rússia. Você vê que tem aquela parada deles, eles vão dar depoimento... Não sei, naquela parada que tem igual no Homem de Ferro, não sei qual é o nome dessa parada. É, um depoimento pra justiça, né? Vai ter a questão dele cair, eu acho que na...
O depoimento que rola com...
Com o Tony Stark. É, também, com o Poderoso Chefão, né? Aí, tem uma cena, né? Aquele maluco volta a trabalhar pro FBI, o hacker, pelo visto.
É.
Né? E o nome da música...
O Inquérito.
É, o Inquérito, muito bom. Esse aí viu a terceira temporada, acho que é, gente.
É isso aí. Olá, aliás, teve uma notícia aí que eu não me dando um dia desses. A terceira temporada foi liberada por outros no Netflix.
É.
Não fiquei sabendo.
Que mostrava aí... ele mijando em cima do túmulo do pai dele. Eu quero ver isso.
Só sem essa cena final que aparece ele levando rosas. Então, pessoal, a gente vai falar agora do trailer da terceira temporada. A gente vai acompanhar junto o trailer. E a gente vai falar o que a gente acha da cena que a gente tá vendo. O início do trailer começa com a cena com o Francis, com as duas mãos na mesa, no salão oval do presidente, né? E ele tá pensativo aí, né? Aí ele olha pra câmera...
É, eu acho que ele tá vendo o vídeo, né? Que é dando vídeo.
É, aí aparece a esposa dele, eles estão numa sala. Aparece essa cena dele estendendo a mão do presidente russo. E parece que o cara tá cagando pra ele.
Litros.
E na moral, não parece com o Putin, cara.
Não, mas muito é isso mesmo, é um Putin genérico ali.
Aí a gente tem a cena do inquérito, que parece. Aí tem a cena da. Eles apertando lá a mão, uma parada de solenidade, parece que vai rolar parada de guerra, que parece que alguém importante morreu pra tais bandeiras, e parece que é coisa da marinha, né? Aparece a mulher do Francis deitada falando, cara, deu merda, cena drama, a cena do inquérito de novo. Eu não sei se o Francis... Eu não sei o que vocês acham dessa cena do Francis com o presidente da Rússia. Será que ele vai à Rússia ou isso é uma embaixada russa nos Estados Unidos?
Eu acho que é uma embaixada. Tem duas bandeiras da Rússia ali.
Né? É. Tem um jaguar lá na mesa do cara, que parece.
Engraçado, no estendido não mostra ele beijando ela, não, né?
Não, nesse aqui aparece um, só que eles cortam a cena.
Ah, é outro.
Aí aparece eles dentro do carro, o Francis com uma cara de cu que parece que deu merda. Essa cena aqui que tá me intrigando, cara. Eu não sei o que que é. Dessa manifestação.
36, né?
É, dos 33, não, dos 33, da manifestaçãozinha. Eu não sei quem que tá ali na camisa, se é stop alguma coisa.
Na verdade, o que me intriga é a ceninha logo depois, que é o... Parece que é o Mitchum, tá preso, né, cara?
Ah, é?
Não sei.
Parece que é o Mitchum. Será que ele fez uma coisa?
Não, não é o Mitchum, não.
Não. Não é o cara que trabalhava pra eles, não?
Não, é que ela morreu.
Não, não, não. Não
apareceu.
Tá, vamos soltando, vamos ver. Aí vem a cena do maluco beijando a Claire na frente de geral. Aí a cena anterior é aquela do Francis com a cara de bunda. Aí parece que tá tendo... Cara, acho que vai ter porra de guerra. Que essa cena deles num local, você vê que o Rain tá de novo com o Francis. Ele deve sair da SimCorp, alguma coisa assim. Você tem gente do exército, aquelas mesas bagunçadas. Aí vem falando da primeira temporada. Aparece o Francis fazendo um discurso dentro de um galpão de parada de guerra. Aparece eles dentro da Casa Branca, indo pra cada um pro seu lado. Declarações do Francis. Olha o cara que tá aqui. Não parece ser o cara que tá preso na cena que ele tá dando alguma declaração? Aí alguém parece que morre aqui nessa cena. Que a Claire vê. Aí pode ser o Adam que pode só tá morto.
Não, acho que não. Acho que não bota mais mão.
O Doug não morreu?
Ah, cara, eu vi que o Doug, ele... Pelo menos que falaram no primeiro episódio, quem viu o primeiro episódio da terceira, o Doug, ele tá no hospital.
Né, será que não é ele que morre e levam?
Não, não sei. Quer dizer, não sei se ele vai morrer depois, mas eu vi até uma foto, ele tava com os olhos abertos. Então, provavelmente ele tá vivo.
É, então vamos soltar aqui. Aí a gente tem o Francis chorando, parece que é no salão oval. Aí a gente realmente não sabe, deve ser um momento de crise da série. Tem essa cena aqui, que parece que é no FBI, o cara toma um susto, né? Aquele hacker corta pro Francis também tomando um susto. A primeira dama chorando, né? A Claire. Aí vários carros, parece que é indo pra uma cidadezinha pequena. A Claire correndo, o Francis com um copo de uísque botando a mão na cara de fudeu. E vem aquela frase que ela fala que eles são assassinos, que parece que é dentro do Força Aérea 1. E a cena final de alguém segurando rosas no cemitério que parece o Francis. Vai ser uma temporada dramática, né? E de reviravolta de toda hora dando merda. É esse o panorama que eu tenho.
É, vai ser a temporada série finalmente levar o Globo de Ouro, levar o Emmy, né?
Tomara, meu cara. Tô mega empolgado. Graças a Deus que era Netflix, né, cara? Libera tudo uma vez, você pode se desconectar do mundo.
E foda-se.
Tudo, foda-se, depois você volta pra internet.
27 de fevereiro. Então, pra finalizar, galera, só falar uma coisa. O legal é que a música que toca nesse trailer é alguma coisa assim, marchando, alguma coisa de morte, eu não lembro agora.
Tread Marchand.
Não, é tipo assim, porra, como é que é o nome da parada?
É, contando corpos como uma ovelha no ritmo da guerra.
É a música que encabeça o trailer da temporada desse temporada, né? O Counting Buds Like a Sheep to the Ritz of the War Drums. E eu acho que tem a ver com, pelo menos com o clima da terceira temporada, né? Considerações finais?
Bom, espero que seja muito boa, né? E tenha muita putaria também.
E tu, PCB?
Cara, que bela terceira temporada, e eu realmente vou gostar se, tipo assim, acabar nessa terceira, porque se ficar andando demais, pior também, né?
Então, é aquilo, né? Eu acho que eles não são um canal de TV a cabo, né? O Netflix não precisa disso. É melhor acabar com a parada em auge. Agora, só uma pergunta pra gente finalizar, então. Eu acho que, assim, eu espero não me decepcionar com a terceira temporada. A pergunta é o seguinte, e eu só quero que vocês respondam sim ou não e a gente fecha. O Francis vai morrer sim ou não?
Caraca, é difícil, cara. Olha, pra um personagem como ele, assim, eu acho que ele não se aguentaria se ele saísse de ciclo vivo. Eu acho que ele morre, cara.
Ele vai morrer, mas vai ficar vivo.
É, ou isso.
Eu acho que ele sai voando que nem um Redman.
É, cara, eu acho que ele vai morrer. Papo sério, eu acho que ele vai morrer. É só pra finalizar agora mesmo de verdade, galera. As merdas do Francis vão ser jogadas no ventilador?
Vai nada, ele vai sair como santo ainda.
Então vamos finalizar, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Né? E só uma notícia rápida, eu já tenho assistido duas temporadas em DVD, infelizmente, no Brasil. Beijo pra vocês, tchau.
Falou.
Beijo.
É, acabou.